Boa noite a todos. Prefeito, muito obrigado. Secretários, presente aqui. Plateia. 24ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 24ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 23ª reunião pública ordinária. Em votação, ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, prefeito municipal, vice-prefeita, secretários, distinta plateia. Boa noite a todos. Tem um convite aqui da Prefeitura de Rio Preto. Primeiro dia de campo do Vale do Rio Preto, primeira expofeira do Vale do Rio Preto e dia da barganha do Vale do Rio Preto. No dia 16 de agosto, de 8 às 18 horas, no Parque de Exposições, do município de Rio Preto. Tem aqui também, senhor presidente, o ofício número 230, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Assunto, relatório de atividades do mês de julho de 2014. Também à disposição dos colegas na secretaria. Ofício número 119/2014 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. O assunto, solicitando ao senhor responsável, venho por meio dele solicitar auxílio de todos no sentido de indicação de artista biquense para participar da Jornada Cultural 2014, que será realizada dias 5, 6 e 7 de setembro. A jornada consiste em expor os trabalhos de nossos artistas em espaços cedidos. Estandes medindo 3 por 2 metros, montado no Parque Municipal dos Ferroviários. Aqui a seguir tem a listagem dos artistas que já foram convidados. Também à disposição dos colegas vereadores. Assina Magela Vieira Mato, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Também um calendário esportivo de 2014, de dezembro de 2013 a janeiro de 2014. Os eventos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Também continua a secretaria. Eu tenho a correspondência aqui, ela já foi lida na semana passada, mas como os vereadores não participaram, eu vou repetir, embora já tenha sido lida, é a respeito do abaixo-assinado para aprovação da PEC 33, que prevê redução da maioridade penal para 16 anos. E vai ficar à disposição dos colegas, eu peço que as pessoas, os vereadores que têm interesse, até as pessoas que estiverem aqui também, que puderem assinar para nós encaminharmos esse documento. É somente isso, presidente.
Matéria do Executivo.
Boa noite a todos os colegas, senhor prefeito, maioria dos secretários. Infelizmente, não temos matéria do Executivo, senhor presidente. Senhora vice-prefeita. Só isso.
Informe das comissões. Nilo Louro.
Você me permite, senhor presidente? Boa noite a todos os presentes, boa noite, secretários, prefeito, colegas vereadores, distinta plateia que sempre nos acompanha. Só um detalhe, senhor presidente, para passar para todo mundo, que na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, para que fique claro, apesar do atraso na emissão dos pareceres, como eu disse aqui semana passada, com relação ao regimento interno, a gente votou um dos pareceres semana passada, eu já emiti meus pareceres, que foram até acompanhados pelo vereador Nilo aqui, que está do meu lado, mas infelizmente eles ainda não foram consignados por escrito. Então, infelizmente, não tem nenhum parecer. E hoje eu recebi mais dois pareceres, hoje, que estão sob minha responsabilidade, além do parecer a respeito do sistema de inspeção municipal, sim, que a comissão optou por convocar uma audiência pública, provavelmente para quarta-feira que vem, para discutir o serviço. Somente isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu tenho aqui um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o parecer número 40 de 2014, com referência ao projeto de lei do Executivo número 36 de 2014, que altera a Lei Municipal número 1661 de 2013, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e da outras providências. Trata-se de projeto de lei do Executivo que visa alteração dos valores a serem concedidos pelo município a título de subvenção social. Os valores contidos no projeto correspondem aos valores aprovados na Lei Orçamentária de 2014, acrescidos de suplementação pleiteada por meio do projeto de lei número 26 de 2014, apreciado por esta comissão. Com o projeto, veio essa comissão parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. Como conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 11 de agosto de 2014, opinou unanimemente pela legalidade e regularidade do projeto de lei do Executivo número 36 de 2014. Tudo na forma do parecer da relatora. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Bois, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. É somente isso, senhor presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Pela ordem. Louro, pode falar.
Presidente, eu tenho o requerimento número 51/2014, que é um pedido de providência, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, viabilize o cumprimento da lei número 12.994, de 17 de junho de 2014, já sancionada pela presidente Dilma Rousseff, e que diz respeito à regularização da jornada de trabalho, remuneração e funções dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de vigilância epidemiológica e combate a endemias. Justificativa. Faça a solicitação a fim de que nosso município atenda o disposto na referida lei e cumpra as determinações contidas nesse diploma legal, fazendo justiça aos trabalhadores da área. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 11 de agosto de 2014, Aloysio Bois, vereador proponente. E tem o requerimento também número 51, senhor presidente. Desculpa, o outro era o 51. Eu falei o número certo? Desculpa, estava fora de ordem. Esse é o número 50, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, viabilize a demarcação de área de proibição de estacionamento à Rua Flora Aliada Salgado, número 240, tal qual a realizada em frente ao escritório da CEMIG, a Rua Dona Ana, conforme fotografia em anexo. Justificativa. Faça essa solicitação em atendimento ao morador do citado endereço, que, devido à largura estreita da rua neste ponto, encontra enormes dificuldades em entrar e sair de sua garagem, quando existe veículo estacionado em frente à mesma. Portanto, com o intuito de evitar possíveis conflitos entre os moradores causados por conta do estacionamento naquele local, solicito a restrição da utilização do espaço em frente à resistência supracitada, nos moldes do efetivado em frente à garagem do escritório da CEMIG, localizado à rua Dona Ana, em frente à agência dos Correios. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões de 11 de agosto de 2014, Aloysio Bois, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Mais algum? Não, pela ordem. Nilo.
Senhor presidente, eu queria agradecer a todos, que muitos honras com vossa presença. Que só faz abrilhantar as nossas reuniões. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, excelentíssimo Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, excelentíssimos vereadores, vereador que a subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe seguir discriminada. Requeiro à mesa diretora, ouvido o plenário, que seja solicitado ao processo do Executivo Municipal dessa próspera comarca, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que, através da Secretaria Municipal de Obras, reiterando o requerimento número 14 de 2014, datado em 22 de abril de 2014, no qual solicito a complementação da passarela localizada paralela entre as ruas Prefeito Nilson Batista e a rua Lucas Proença, até Auto Peças Amorim. O pedido em tela reside nos anseios do povo e as pessoas que passam pela rua já em pauta. Com o crescimento do fluxo de trânsito na rua Prefeito Nilson Batista, ficou propenso ao acontecimento de atropelamentos, inclusive das crianças que estudam no Colégio Amarelinho, que atravessam a rua Nilson Batista para alcançar o passeio que fica ao lado oposto da passarela. Para maior compreensão que eu se manifesta, anexo abaixo assinado dos moradores, devendo o mesmo compor a missiva a ser enviada ao órgão requerido, e que se pese os anseios do povo, tal se encontra cristalino na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, cuja redação convém aqui reportar, ainda que fragmentada, são direitos sociais, a saúde e a segurança. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 11 de agosto de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso, muito obrigado.
Dona Sônia, por favor.
Boa noite, senhor Ailton Moreira Mendes, presidente desta Casa Legislativa, amigos, né, vereadores, senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo de Santos, todo secretariado aqui presente, uma boa noite a todos e aos demais, né, as demais pessoas que encontram-se neste local. Eu vou entrar com dois requerimentos, dois pedidos de providência, providências, número 32 e 33. De número 32, solicito ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, informações sobre previsão e intenção da administração de pagar o abono 14º salário aos professores. Também que informem quais as categorias de profissionais da educação serão abrangidas. Justificativa: a requerente foi procurada por vários profissionais da educação, os quais pediram que obtivesse as informações solicitadas. Bicas, 11 de agosto de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. De número 33, solicito ao prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da secretaria competente, que sejam efetuados reparos no calçamento da rua da Praça Raul Soares, próximo à ótica, no ponto de táxi. Justificativa: o requerimento se sustenta em pedido feito pelos taxistas do ponto mencionado, os quais alegam ter paralelepípedos soltos após obras realizadas pela Copasa. Bicas, 11 de agosto de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Rafael, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presentes. Senhor prefeito municipal, vice-prefeita, os secretários presentes. Obrigado pela a convocação que fizemos, né? Senhor presidente, apresento o requerimento de número 24, onde solicito da mesa diretora, através do setor competente, que viabilize a adesão da Câmara Municipal de Bicas ao portal modelo do sistema Interleges do Senado Nacional. Justificativo: o Interleges oferece gratuitamente o portal modelo, um portal pronto para uso que permite que a Casa Legislativa crie e publique o seu próprio site na internet, de forma autônoma e sem a necessidade de contratar serviços especializados. As principais vantagens desse sistema estão em sua gratuidade, acessibilidade e segurança. o portal da Casa Legislativa é entregue pronto para ser personalizado e receber conteúdo, contando com hospedagem grátis. O sistema é utilizado por mais de 120 casas legislativas só no estado de Minas Gerais. O portal também dispensa a licitação para uso, uma vez que do portal modelo é permitido a partir de um convênio entre a casa e o programa Interleges. Também não há necessidade de contratar empresa ou profissional especializado. Todo o suporte é dado pela equipe. O Interleges oferece treinamento para a utilização do portal modelo por meio de oficinas presenciais e curso online. Além dessas vantagens, que representam economia com gastos de hospedagem e domínio do atual sítio eletrônico da Câmara, o sistema garante total autonomia para decidir e gerenciar a estrutura e conteúdo do portal. A Casa Legislativa, que utiliza o portal modelo e o mantém atualizado, além de estar de acordo com a Lei da Transparência e da Informação, também está de acordo com os padrões web exigidos para portais públicos. Usabilidade, acessibilidade e segurança. O desenvolvimento do portal ocorreu através da utilização de ferramentas licenciadas com software livre, possibilitando à Casa Legislativa acesso à solução sem custos de licença. Por fim, gostaria de ressaltar que todo o processo de adesão é desburocratizado, bastando que a presidência da Casa envie um ofício modelo disponível no próprio portal para dar início ao procedimento de convênio. Requerimento de número 25, solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria de Educação, que informe se o município solicitou adesão no programa Mais Educação. Justificativo, o programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação Básica para escolas públicas. Ele busca o uso da diversidade de atividades educacionais para ampliar o tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escolas públicas. A adesão no programa foi até o dia 4 de agosto. Visa garantir o aporte de recursos federais na oferta de educação integral. Requerimento de número 26. Solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, que faça um local para virada de carros e caminhões no final da rua Eduardo Gomes Baião. Esta solicitação se faz a pedido de moradores que relatam a grande dificuldade de carros e principalmente caminhões virarem naquela rua, principalmente caminhões de entrega e o caminhão de lixo, que tem que descer de ré, podendo causar acidente com outros veículos que ficam estacionados diariamente no prolongamento da via. Requerimento de número 27. Solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que providencie placa indicativa informando a entrada do Distrito São Manuel. Esta solicitação se faz a pedido de alguns moradores que relatam dificuldades na hora de entrega de mercadorias e ou materiais comprados em Juiz de Fora. Contam que, por muitas das vezes, os entregadores vão parar no centro da cidade primeiro para depois pegarem informação e voltarem àquela localidade. Apresento o projeto de lei do Legislativo 4 de 2014, dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Bicas, estabelece penalidades e dá outras providências. Ele é um pouco extenso, vocês gostariam de ter acesso posterior, né? Vou ler só a justificativa. Ele é um pouco extenso, senhor presidente, mas é um projeto de lei bem amplo, que prevê penalizações, né? Além de já ser crime, né, todo mundo sabe, cria a possibilidade do município estar autuando essas pessoas, né, e com multas altas. Tem aqui a questão de a responsabilização no cercamento da propriedade, né, a pessoa colaborar direto ou indiretamente para queimadas, né, queimadas em quintais. Isso a gente tem visto acontecer direto, principalmente agora no, parece que no último final de semana, até o hospital teve um problema lá, com fumaça intensa, né, dentro do hospital. Justificativo, o objetivo da lei é evitar as queimadas, prática ilegal muito utilizada para limpeza de terrenos, quintais e terrenos baldios, que causa danos ao meio ambiente, polui o ar e causa problemas respiratórios na população. ainda é comum a ocorrência de queimadas e incêndios florestais. Fazer uma queimada sem controle pode causar sérios prejuízos à fauna e flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar, e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias. Nas cidades, as queimadas geralmente ocorrem de forma criminosa ou acidental, como, por exemplo, quando uma pessoa joga pontos de cigarros em terrenos baldios. Algumas pessoas também utilizam fogo na queima de lixo doméstico e limpeza de lotes baldios e com os ventos fortes comuns nessa época, as chamas se espalham causando danos ao meio ambiente e até às redes elétrica e telefônica. O fogo também acaba levando para dentro das residências cobras, escorpiões, aranhas, ratos, entre outras espécies. A fumaça e a fuligem também causam problemas, diminuem a qualidade do ar, provocando doenças respiratórias, atingindo principalmente crianças e idosos. E as margens das rodovias podem diminuir a visibilidade dos motoristas e provocar acidentes graves. Eram essas as proposições, senhor presidente.
Mais algum vereador? Nós agora temos o uso da tribuna. A pedido dos vereadores, nós convocamos os secretariados, o prefeito, a vice-prefeita. Então, é uma sabatina, viu, prefeito? Você vai preparando aí. Então, eu vou começar primeiro pelo responsável, quem recebe os requerimentos. Nós temos requerimentos aqui de 2013. Alguém pode me responder? Eu tenho aqui o assunto do vereador Nilo, dia 13/6/2013. Um ano e um bocadinho, hein? Reforma do calçamento do bairro Santana. Querem anotar, por favor, para responder? Ou o senhor vai responder? Faça favor, então. Pode usar a tribuna por obséquio. Sim?
Só para... o motivo... Não, é só para resumir, porque o presidente entrou em detalhes ali nos requerimentos.
Não, eu tenho regulamento, eu tenho todos os requerimentos.
Não, tudo bem. É só assim, a princípio, a nossa intenção, prefeito e secretários, nós estamos um pouco chateados, nós sentimos um pouco desprestigiados, tá? Estou falando, se algum vereador achar que eu estou falando de mais ou de menos, me corrija. Mas eu, pelo menos, estou sentindo um pouco desprestigiado, porque às vezes a gente não tem, às vezes não, em muitos dos casos, eu já recebi várias respostas, né? Até quando eu recebo aqui, leio, né, a resposta de algum secretário, mas o motivo da convocação, prefeito, é justamente esse, porque a gente não pode, essa relação executivo e legislativo, né? O senhor já foi vereador, sabe? A gente reclamava muito disso, né? A gente tem que ter essa relação próxima, ter as respostas. A gente sabe que nem a todo momento pode ser cumprido, de repente, o prazo, né? Nós temos o prazo da lei orgânica, mas a gente precisa de uma resposta para falar com a população, que a população está em contato direto com a gente, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no município, coisas boas, coisas ruins, os problemas, né? As virtudes, isso tudo. Então, o motivo da convocação é justamente saber o que está acontecendo, porque não está acontecendo com um vereador, um da situação ou oposição, né? A gente está notando que não é esse problema de descaso com a oposição, porque até vereadores da situação reclamaram aqui, e não só, às vezes são requerimentos, vamos dizer assim, simples, entre aspas, né? Solicitando um reparo num calçamento. A gente gostaria da resposta, mas é uma coisa simples. Mas às vezes é uma coisa mais séria que pedido de uma licitação, né? O companheiro Júlio pediu, né, algumas licitações, está até ali na listagem. Eu pedi no início do ano os editais que foram abertos, a classificação, até hoje não recebi. Então são coisas assim mais sérias, que não é nem para uma investigação, é para um acompanhamento do vereador, saber como ocorreu, né? Que a população nos cobra, e a gente tem que estar com essa documentação até para estar respondendo a população. Então, o motivo da convocação, né, senhor presidente? Nós, na semana passada, colocamos essa nossa essa frustração, né, que a gente gostaria de ser atendido e ter essas respostas, ter um acompanhamento maior do que está acontecendo em todas as secretarias. Hoje, por exemplo, né, o secretário Magela, às vezes a gente bate muito aqui, e hoje foi uma excelente reunião, trouxe números, trouxe, né, a questão do ICMS esportivo, foi muito interessante, porque às vezes nós não temos essas informações, às vezes a gente faz uma cobrança porque realmente, justamente não tem esses dados, né? E outros requerimentos importantes de documentos, de informações, licitações, a gente não recebeu. Então, resumindo, o pedido de convocação é para saber o que está acontecendo. Se é um problema de comunicação interno, se está recebendo, chegando nas mãos do senhor, chegando nas mãos de cada secretário, a gente não está sabendo o que está acontecendo.
Teria um outro assunto, senhor presidente. Eu estou querendo assim, poupar, eu falar aqui, depois para eu retornar. Teria algum outro assunto em pauta para já ser colocado aqui? Aí eu sugeria, senhor presidente, que colocasse que de repente eu respondo, tenho para responder para o vereador Rafael e para Vossa Excelência, mas de repente vai se fazer necessário uma retomada minha aqui. Eu vou e volto sem problema também. Sim. Mas eu acho que se de repente tem outros assuntos em tona, se Vossa Excelência achar interessante certificar o que se trata, para a gente de repente já posso responder. Agora, caso Vossa Excelência queira por etapa também, eu não, respondo tem... essa e a gente depois é...
Não, tem o segundo assunto é a exposição.
Sim.
É a exploração do estacionamento e do banheiro.
Sim. Seriam esses dois são assuntos.
São. Vai, sim, senhor. Não, vai aguardar.
Não, mas a gente está à disposição aqui, sem problema. Talvez, senhor presidente, tem que algum assunto ser complementado aí pela secretária de desenvolvimento, secretária de cultura, o Magela.
Não,
eu não... Sim. Se tiver alguma pergunta específica, a gente...
Eu vou deixar os vereadores livres, então, cada vereador faça a pergunta.
Tá.
Que quiser. Vou deixar livre a palavra, cada vereador use a palavra.
Eu só queria inicialmente, senhor presidente, até parabenizar a atitude de Vossa Excelência e dos demais vereadores no sentido de fazer uma convocação não só do prefeito, a vice-prefeito e os secretários. Realmente eu já por dois mandatos tive a oportunidade de estar sentado onde Vossas Excelências hoje ocupam esse honroso cargo também. E realmente entendo que há necessidade desse elo, dessa ligação entre os poderes. Quero cumprimentar aqui a plateia aqui presente, minha vice-prefeita, professora Leia, os secretários, toda a nossa equipe, e parabenizar o presidente Ailton, os vereadores, por essa iniciativa que é realmente um momento para se esclarecer. Eu gostaria, Rafael, já que você fez essa colocação, me permita assim chamá-lo também, né, sem muita formalidade, como que funciona o nosso mecanismo com relação aos requerimentos. Tão logo chega o requerimento, nós encaminhamos para a nossa secretária de governo, vice-prefeita, professora Leia, até porque ela tem um contato mais próximo até com o nosso líder de governo, o vereador Kikin, dos assuntos para que ele tenha que fazer as respostas, as justificativas para os senhores e para as senhoras. E a professora Leia, mediante o requerimento, ela encaminha para cada secretaria. A secretaria emite uma resposta, faz a resposta justificativa, retorna para a professora Leia, porque alguns assuntos ela necessita ter até o contato com o vereador Kikinho para abordar também aqui de maneira mais clara, e encaminha, ela faz encaminhar para os vereadores. Evidentemente, da forma que o senhor está colocando aqui, realmente isso não pode permanecer, tem que... Né? Eu gostaria, parece que um foi específico à Secretaria de Administração com relação ao edital. Então a gente teria que... Sim, então eu de maneira assim, Rafael, bem sucinta, bem clara, é o procedimento que é adotado, mas é importante a gente ter especificamente, né, as secretarias para... Porque, de repente, algum secretário aqui cumpre. Então, ele não pode ser penalizado ou ser incriminado por um ou outro secretário que não está cumprindo. Mas me estranhou agora, parece que o requerimento do vereador Nilo, de 2013, né?
Sim.
Na planilha que nós temos aqui, né, Leia? Eu não vi aqui, inclusive foi uma solicitação até do vereador Louro, no requerimento dele, datado de 5 de agosto de 2014, e fala dos requerimentos do próprio vereador Louro, da vereadora Beth, da vereadora Sônia, e do vereador Rafael, do vereador Francisco, vereador Júlio e vereador Ailton. Com relação ao vereador Nilo, tem dois, o requerimento de número 20 e 21. Então, talvez, certamente não foi encaminhado, se o vereador está alegando, mas nós posteriormente não respondemos, porque nesse requerimento do vereador Louro, vem mencionado o 20 e o 21. Tá, Nilo? Mas certamente é vinculado à área de saúde? Qual que é esse seu requerimento, você sabe?
O vereador Nilo?
É do Nilo, foi que...
Eu tenho 24, 33...
Não, você citou um de 2013.
2013.
Pois é.
2013.
Ah, do calçamento.
Do 2013 do vereador Nilo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5, isso 2013, do vereador Nilo.
Sim, pois é. E aqui consta, no requerimento que o vereador Louro anexou, são dois de 2014. Então, talvez por isso que, nesse próprio requerimento do vereador Louro, não foi abordado esse...
Prefeito, o pedido que eu fiz aqui semana passada, informalmente, foram com relação aos meus requerimentos.
Mas veio anexado aqui...
Eu não citei requerimento nenhum de ninguém.
Mas veio anexado aqui no requerimento do ofício do presidente os demais aqui. Toda a lista. Que eu acho que foi até importante também para a gente...
Não. Eu tenho listado aqui, ô prefeito, de todos os vereadores. Sim. Eu tenho de 2013 e 2014.
Sim, nesse... Não, não entendi. Tá bom. Eu só quero explicar que esse de 2013, vereador Nilo, não veio figurado aqui nesse requerimento do vereador Louro, que ele esclareceu também que era com relação a dele. Mas o que eu quero passar para os senhores, o procedimento é feito dessa forma, mas nós vamos sentar com os nossos secretários, vamos analisar. Se a gente tivesse, né, vai ter agora, vamos fazer um levantamento especificamente, como eu disse, para acompanhar cada secretário para ver qual que é o setor que está mais omisso, mais faltoso, porque realmente eu acho que é de se louvar a posição dos senhores. Né? Eu acho que o caminho é esse, esse diálogo, essa conversa. Nós estamos aqui para isso. Eu confesso, senhor presidente, da mesma forma que o vereador Rafael, e eu até aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo dia de hoje, dia do advogado, né? A forma... Né, chateada que ficou, e eu entendo, e realmente é para ficar chateado, como também eu confesso, e eu tenho essa virtude, eu acho que a gente tem que ser franco, eu confesso também, e aí eu volto a parabenizar a postura do presidente, em quando surgiu uma situação, conversar, dialogar, chamar aqui os secretários, o prefeito, a vice-prefeita, porque alguma situação pode ocorrer, e o que eu estou sentindo, não todos, mas alguns vereadores, qualquer fato que é abordado, principalmente com relação ao prefeito, invoca-se Ministério Público. Eu acho que não precisa esse procedimento, invocando o Ministério Público, se o Legislativo e o Executivo têm boa alegação. Porque eu pergunto a Vossas Excelências, eu estou aqui e tenho certeza absoluta que não é pautada em nenhuma má-fé do outro ex-prefeito. Mas eu tenho aqui várias documentações, inclusive falei com ele, cheguei a falar com ele. Eu tenho aqui contratos de lote de terrenos doados em plena campanha política. Tem um lote de terreno que foi doado para uma cidadã e é o mesmo terreno para uma outra cidadã. E eu pergunto a Vossas Excelências, será que o próprio prefeito Honório queria se colocar de frente com duas pessoas, que ele deu um terreno para um e para outro, ele mesmo se jogar de encontro com essas pessoas? Evidentemente que não. Mas esse fato, se eu encaminho a Vossas Excelências, seria o correto, sem ouvi-lo, sem dar oportunidade de uma ampla defesa, vou mandar para o Ministério Público? Então eu parabenizo Vossa Excelência por esse procedimento. E eu conversando com o prefeito Honório, ele me relatou o que se tratou. Então eu acho que é esse o caminho. Então, da mesma forma que o vereador Rafael ficou chateado, e acho que tem que ficar chateado, porque eu ficava também com o executivo quando a gente não tinha a resposta do nosso requerimento, né? Mas a gente fica chateado porque a gente procura essa ligação, essa harmonia que tem que existir. Mas, infelizmente, eu estou sentindo que em algumas questões se levanta Ministério Público. Né? Claro que existe a figura do Ministério Público, que é o fiscal da lei, mas faz igual fez, ocorreu o problema da exposição, vamos abrir um procedimento, vamos averiguar, vamos constatar, vamos dar a defesa a quem quer de direito, né? Buscar averiguar realmente a situação. Será que esse empresário que fez duas exposições para nós e na administração passada fez 4 ou 5, só agora que ele está incorrendo num vício? Só agora que ele está pautado de uma fé? Na má fé? Ou foi um erro que aconteceu? Alguma? Mas se existiu o erro, vamos abordar. Hoje mesmo conversei com a secretária Fernanda e a administração realmente constatou um erro. E não vamos pagar a nota no valor que foi. Mas precisa de cara? Ministério Público? Ministério Público? Eu acho que tem harmonia, sim, do Executivo, para a gente estar aqui discutindo, debatendo. Porque se eu fosse mandar para o Ministério Público, eu estou com uma pasta cheia ali de irregularidades e vícios da administração passada. Mas por conhecer o ex-prefeito Honório, tenho certeza que ocorreu aquele vício, aquela irregularidade. Agora, o que me chama a atenção, irregularidade igual essa da creche, pelo que eu vejo, não estou aqui generalizando todos os vereadores, mas me perdoe a franqueza, eu acho que se o fato que está acontecendo hoje com a creche, se fosse na minha administração, eu não estava na Saracura, não, eu estava lá no Seresp. Porque tudo é Ministério Público, tudo é Ministério Público. Não estou generalizando aqui com os vereadores, inclusive com o presidente da casa, estou agradecendo a postura dele, porque seria cômodo para ele, vamos encaminhar, porque é do bloco da oposição. E não estou aqui generalizando, mas já que o vereador Rafael foi muito oportuno em falar nessa, né, não é frustração, mas nessa mágoa, eu confesso aos senhores também, respeito a postura de todos, mas eu confesso que muitos assuntos não precisavam nem levantar, como eu escutei o ânimo exaltado na outra reunião, aceito, concordo, estamos aqui para debater. E é justamente isso, porque eu e os meus secretários, a nossa vice está aqui, para debater e escutar os senhores, e realmente não temos que, Vossas Excelências, não tem que ficar falando amém, não, estão aqui para fiscalizar e para acompanhar o nosso trabalho. Mas eu acho que não precisa pautar, terminando as minhas palavras aqui, tudo com relação ao Ministério Público. Porque a cidade é pequena, o próprio Ministério Público, se souber de alguma coisa, sabe por quê, senhor presidente, eu estou colocando isso aqui? Porque teve um cidadão que foi no Ministério Público reclamar com relação às casas lá do tiro de guerra. Foi lá reclamar. E o Ministério Público me chamou. E a cidade é pequena, todo mundo sabe o que está acontecendo. O Ministério Público me chamou. Olha, o cidadão veio aqui, eu falei, não vou homologar enquanto não der definição para aquelas 4 famílias de lá. Porque eu não vou ser maluco e inconsequente. Para alocar 11 famílias, eu tirar 4 e não ter onde colocar. Mas foram lá no Ministério Público. E o problema que a gente fica chateado é que o próprio cidadão, agora se é verdade dele ou não, ele disse, eu estou indo lá porque teve vereador que mandou eu ir lá. Não acredito muito na fala dele, não, porque não merece uma credibilidade. Mas foi lá no Ministério Público. Podia debater, igual o vereador Júlio me chamou agora aqui, conversou comigo, estou à disposição, em momento algum eu recusei e nem vou recusar. Fui vereador e sei que precisa dessa harmonia, vereador Júlio, vem me questionar essa situação. É isso, a gente está à disposição. Com relação ao senhor presidente, a questão do banheiro e... Foi do banheiro e...
Estacionamento.
Do estacionamento. Com relação ao estacionamento, eu posso afirmar que eu tive uma conversa com o doutor Kleber, que é o provedor, e pode ser chamado aqui, e certamente, como abriu uma comissão, ele vai ser ouvido como provedor. Eu fiz uma proposta para o doutor Kleber, conversamos com o doutor Kleber, e o estacionamento ia ser direcionado ao Hospital São José de Bicas. Inclusive, tivemos também uma conversa com o tenente Wagner nesse propósito. E o doutor Kleber ficou de providenciar, não só faixa, mas também uma equipe para acompanhar. E o que, que aconteceu? Nós iniciamos a exposição no sábado com rodeio. Deu sábado, o cidadão não foi. Deu domingo, o cidadão não foi. Segunda-feira, o cidadão não foi. Na terça-feira, eu procurei o Kleber. Procurei o doutor Kleber e falei assim, Kleber, o hospital está perdendo dinheiro. Como é que vai ficar essa situação aqui? Não pode deixar do jeito que está lá, porque está perdendo. Então, nós vamos buscar um outro caminho. Cheguei, inclusive, a conversar com o vereador Louro, falou, se a gente for locar, sublocar para alguém, tem que ter o consentimento do conselho, não é isso, vereador? Conselho de Assistência Social. E nesse intervalo, vereador presidente, quando foi na terça-feira, eu tive a conversa com o Kleber, o Kleber me retornou e disse que o rapaz que ia trabalhar, esqueci até o nome dele aqui, que ele iria trabalhar, ele recusou, ele não quis, porque ele iria possivelmente trabalhar no banheiro. E eu não sabia se ele ia trabalhar no banheiro. Ele cobrando a Delta Produções, colocando ele lá, não sei. Essa questão do banheiro, eu confesso que eu não está inerente a nós. Do estacionamento houve essa conversa. E, na quarta-feira, o Samuca, sem pressão, sem coação, não teve imposição do Samuca chegar, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. O Samuca me procurou, falou que conversou com o tenente e que estava preocupado porque não ia ter um efetivo para olhar os carros e que as pessoas estavam reclamando que não tinha lugar seguro para deixar os carros. E que se eu daria um alvará para ele colocar... fazer o estacionamento. Eu disse para ele que alvará eu não iria dar, porque tem uma legislação. Agora, se ele entendesse com o tenente, para critério de segurança, sem fixar valor, e se fosse uma contribuição, eu não daria o alvará. Mas eu não iria me opor, caso o tenente me afirmasse que por uma garantia, né, com... Então, o que, que aconteceu, senhor presidente? Eu fiquei em dúvida entre a gente ter um desconforto, desses três shows renomados, ter um desconforto, e amanhã Bicas virá noticiar, furtaram o carro, porque o tenente falou que o efetivo estaria lá no parque da exposição. Eu falei com ele, olha, não te dou o alvará, mas se você se entendeu com o tenente, e não seria um estacionamento propriamente dito, seria... para acompanhar e a pessoa daria um valor que bem entendesse. Foi o que aconteceu. Entendeu? Alvará eu não dei, mas foi o que aconteceu, e aí ele pode também certificar o que ocorreu foi isso. Agora, a minha intenção era o Hospital São José de Bicas, vereador Louro sabe, a nossa vice-prefeita, reunimos com a Terezinha, reunimos com o Kleber, nesse sentido. Né? Nesse sentido. E me parece que aí foi ali na rua Luiz Ferrari, porque antes também a gente deparava com estacionamento em várias ruas adjacentes. Se teve algum outro, eu não sei. Se teve, eu não sei. O único que eu conversei foi com relação ao Samuca, nesse sentido ali da rua Luiz Ferrari. Né? E com relação ao banheiro, me deparei, depois, na internet, o vereador Louro questionando que estava sendo feita uma cobrança, né, porque a gente fica ali no camarote, nas imediações, ele tem um banheiro particular, não chegou a minha pessoa. Quando foi no domingo à noite, na exposição, eu peguei, verifiquei, aí que eu fiquei sabendo dessa situação. Conversei com uma gelinha, disse uma gela para mim, que teve uma conversa, com o Júlio, que ele estaria franqueando, uma Magela pode depois esclarecer, que ele estaria trazendo, era banheiro container, entendeu? Container, que ele deixou os container lá, com gratuito, e quem tivesse, que fosse querer ter uma comodidade maior, teria o banheiro pago, mas que ele deixou a opção, e não estou aqui, gente, discutindo se está certo ou se está errado, só estou relatando o fato, que ele... Nessa reunião, eu não estava presente nessa reunião, porque já levantaram aí comentários que a gente teve, a vice-prefeita Leia com o Júlio, estava numa reunião, não tive reunião com o Júlio a respeito dessa questão do banheiro, eu não tive, se o secretário teve, ele pode esclarecer, e fiquei sabendo no domingo, por essa mensagem lá, né, no Face do vereador Louro fazendo esse questionamento, e foi quando o Magela na segunda-feira me disse, não, teve sim um pago, mas ele trouxe contêiner para atender as pessoas, e aquele, para ser facultativo, aquele que não quer ir no banheiro gratuito, por um ou outro motivo, ele pagava. Foi o que eu posso relatar, talvez o secretário tenha alguma, né, uma outra questão, mas acho oportuno esse procedimento justamente para averiguar. Eu acho que o caminho é esse, e pode ter certeza, vereador Rafael, que essa semana, talvez aí pelo feriado não dê tempo, mas até semana que vem nós vamos novamente sentar com os nossos secretários, e acho que Vossa Excelência está certo. Eu também ficaria sentido como vereador não ter o meu requerimento ali, aquilo que Vossa Excelência disse. De repente, no prazo legal dos 15 dias ainda não dá, mas realmente é inadmissível passar de 1, 2, 3 meses e não ter a resposta. Eu acho que isso é inadmissível. Realmente nós vamos conversar com os nossos secretários. Nossa, presidente.
Até uma sugestão, além dessa cobrança, né, até coloquei anteriormente, além dessa cobrança da resposta dos nossos requerimentos, né, de documentação, eu até tava, fiz essa solicitação, tentei ver se tinha alguma forma de entrar com alguma proposição nesse sentido, mas gostaria de deixar, aproveitar essa oportunidade. Como eu falei anteriormente, é importante esse contato da administração com a Câmara para a gente poder, muitas coisas que a gente cobra, às vezes está sendo feito na secretaria, ou algum problema que está ocorrendo, né, para a gente poder já ter ciência dele. Então, a sugestão que eu faço é de, num período de cada semestre, cada secretário vir aqui na Câmara apresentar ou mandar um ofício. A secretária Fernanda mandou, né, no final do ano passado, né, um relatório com as atividades, né, para a gente poder estar... Oi? Nós cobramos o ano todo, o ano passado, né, aí esse ano começou a vir o calendário das licitações. Então, ter esse contato, né, nós tivemos uma reunião aqui cobrando bastante no início do ano a questão da limpeza, da capina na rua, limpeza do córrego. Então, aí foi feito o calendário, né? O vereador Kikin, como líder do governo, vinha trazendo todo o calendário. A gente vê nos meios de comunicação também, mas é importante esse diálogo com a Câmara. Então, fica aqui só esse esclarecimento, que a nossa cobrança, a gente está aqui para trabalhar pela cidade. Rafa, com certeza. Como vocês, né?
Com certeza.
Então, a gente precisa dessas informações, de ter essas informações em tempo hábil para poder...
Rafael. Eu fico até feliz, porque aqui não quero justificar alguns atos, o meu, ou da vice-prefeita Leia, que tá sempre junto com a gente lá também, e não estou culpando aqui os nossos secretários, mas hoje eu sinto na administração algumas situações que, às vezes, é importante ter esse diálogo, esse contato, porque, às vezes, o próprio prefeito, ele não tem um certo conhecimento. Eu vou mostrar aqui, só para eu terminar, eu recebi... um ofício de 3 de fevereiro de 2014, de um cidadão que ele assinou, reconheceu a firma, e ele veio me falando, senhor prefeito municipal, venho muito respeitosamente solicitar que me sejam devolvidas 25 manilhas de 4 que emprestei ao secretário de obras da Prefeitura Municipal de Bicas em 28 de janeiro de 2011, conforme se comprova na cópia anexa. E tem um documento assinado aqui pelo secretário, que ele emprestou ao senhor José Amadeu, e eu acredito na pessoa do senhor José Amadeu, que é um senhor de idade, que ele emprestou 25 manilhas para trabalho de Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Bicas. E está assinado pelo secretário. Eu tenho certeza que o ex-prefeito não tem nem conhecimento disso. Por isso que o diálogo e o contato é importante. Entendeu? O secretário de Obras... dentro da secretaria, isso aqui, Patinho, não é exemplo a ser seguido, não. Entendeu? Secretário de Obras, E eu procurei me informar quem que era o secretário de obras na oportunidade, e o departamento pessoal me informou, e eu tenho certeza que o Honório, pela dignidade e o caráter dele, não ia pactuar com isso. Então eu gosto desse contato, não estou aqui querendo imputar e lamear os meus secretários, porque se eles estão ali, porque são de minha confiança. Mas muitas das vezes, se tiver um deslize e não está tendo uma resposta em dia, está tendo... É importante esse contato, né? Ao invés de eu pegar isso aqui e mandar para o Ministério Público, eu fui conversar com o ex-prefeito. E ele na mesma hora falou: Magela, você tá vendo, não tem como acompanhar tudo. E hoje a gente até sabe que o secretário não está tendo boa ligação com ele. Agora, eu ia pegar isso aqui sem ouvi-lo, de maneira irresponsável e inconsequente, mandar para o Ministério Público? Boa noite, muito obrigado.
Ô, prefeito, eu quero deixar uma coisa clara para o senhor e para o secretário, que o convite que nós fizemos para vocês virem aqui hoje, eu não quero que amanhã algum vereador ou alguma pessoa que frequenta aqui, não, o presidente foi omisso. O presidente foi omisso, deixou de fazer isso ou aquilo. Então eu fui cobrado, dois ou três colegas nossos que fizessem isso. Tá? Eu também queria que os vereadores se pronunciassem. Sim, pode fazer. Por ordem. Todos os vereadores, eu quero que usem e que falam também. É lógico. Exatamente, eu quero que todos falam.
Não sei se eu fui claro, só para terminar. Não, eu só estou dizendo que o procedimento adotado, eu acho que é esse mesmo. Não estou contrário, não. Entendeu? Eu acho que o caminho é esse mesmo. E tem que ouvir, tem que debater, tem que discutir.
Eu não quero que eu vi amanhã que eu fui omisso, que eu fui um presidente, que eu fui omisso, que eu não atuei. Eu que não fiz nada. Eu quero botar tudo em prato limpo e todo mundo usa a palavra aqui. Eu queria que o senhor continuasse no trono aí, por
favor. Pela ordem, senhor presidente.
Às vezes uma gela,
o motivo da vinda dos secretários até agora não foi esclarecido. Sim. Então, para a gente que começamos a esclarecer aí, eu queria solicitar da mesa diretora o ofício que foi enviado convocando-os para essa reunião, que eu conversei com três ali. Eles foram convocados 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, de hoje. Nós marcamos a reunião segunda-feira passada. Então, para começar a gente pôr ordem na casa, eu quero saber que hora, que dia que foi enviada.
Foi erro do presidente, não. Deixa eu esclarecer.
Eu quero para a gente vir aqui. Vamos começar daqui para lá.
O ofício foi encaminhado terça-feira passada. A reunião foi segunda-feira, à noite. O ofício foi encaminhado terça-feira. Se o senhor quiser cópia, tem cópia.
Eu quero só ver protocolado, só isso. Tem que saber porque
tá certo. Vereador Kikin,
falaram comigo.
Não, o que aconteceu foi um erro interno nosso lá. Não foi aqui do foi um erro interno. O ofício me parece que foi parar lá na Secretaria de Administração. Foi isso? Foi no seu, Leia? Aonde que foi esse ofício? E o do Ailton?
O ofício foi encaminhado ao prefeito, hein?
Pois é, eu recebi ele terça-feira.
Da terça-feira.
Eu pedi a minha secretária para quarta-feira. Quarta-feira. Quarta eu estava em Belo Horizonte. Então logo chegou e encaminhei. Quer dizer, eu não sei aí o procedimento, não sei se foi com a Leia que...
O ofício foi direcionado ao prefeito, ao senhor?
Foi a mim, eu pedi para que encaminhasse. Na quarta-feira chegou para mim e só recebeu, e aí recebeu anexado, que é a convocação,
os secretários que tinham que ver. Os requerimentos, nesse requerimento. Isso na terça-feira, vereador, isso na terça-feira.
E olha, e ainda...
Eu sei perfeitamente que eu ouvi de 2 ou 3 secretários que tinham recebido o comunicado agora 3:30 da tarde.
Eu sou presidente, entendeu? Ainda bem que houve esse fato, porque senão vossas excelências iam inclusive achar que era um descaso dos secretários de não comparecer, e houve esse lapso, né, que a Liliane tomou conhecimento. Aí eu falei com uma gelinha, mas uns 3 ou 4 realmente não tinha recebido, mas não foi erro aqui do Legislativo, foi nosso saber, lá.
O senhor está satisfeito com a resposta? O ofício está aqui.
A resposta, senhor presidente, presta atenção, foi muito satisfatória, porque eu acho que caiu a ficha de todo mundo. Eu acho que o que está acontecendo? Está tendo um equívoco lá embaixo, não sei o que, um erro. É para que esse erro de comunicação não aconteça mais. Chegou, o requerimento desceu? O requerimento desceu o quê? Lá é protocolado, cadê? Pois então, é protocolado? Então, esse secretário que tem que saber, olha, a convocação, por que não foi feita antes? Mas a Gelinha falou comigo que foi 3 horas da tarde, foi? A Liliane, quase 5:30. O Patim, que hora que você foi convocado? Todos o mesmo horário. Então, só concluindo aqui, então, para que isso não aconteça, a gente sabe que é difícil, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É muito difícil você como técnico num time, manter todo mundo unido. Isso aí foi só uma advertência para que não aconteça mais. É isso.
Esclareceu. Um erro de informação.
Vice-prefeito, mais de uma vez, não foi uma nem duas não, mais de uma vez, vieram pedir segunda via de requerimento aqui. Não, eu estou só alertando para a senhora. Eu estou com a listagem aqui, depois eu vou conferir. Eu tenho a listagem na mão aqui de 2013, hein? Sim.
Sim. Senhor presidente.
Sim.
Igual aqui nesse livro aqui, o vice-prefeito. Então, requerimento meu número 3/2014, que não está como que foi respondido. E eu fui respondido. Esse aqui eu tenho certeza que eu tenho lá na minha casa guardado. Não, aqui eu não tenho a cópia que foi respondida. E eu fui, não sei qual que é o número aí, qual que é o meu aí. Que eu não sei. Não, mas... Todos eles têm duas vias aqui, o meu aqui não tem, só tem uma. Todos eles vêm duas.
2013/2014, vereador.
Número 3/2014. Ele foi respondido. Qual o meu que está aí? Está anotado que não foi.
Número 5/2014. Maio de 2014.
Está os dois aqui, está respondido.
Hein?
Foi respondido.
Requerimento
é o 5. Número 5. Foi respondido, está aqui. Foi. Então, há uma...
Pode, agora pode. Confronto aí, tipo... Partiu para as perguntas, vocês podem perguntar agora. Por favor, o secretário de. Pode fazer. Não. Melhor vir aqui. Porque é gravado.
Excelentíssimo senhor presidente Ailton Mendes, a qual cumprimentando, cumprimento a todos os vereadores. Excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Magela Longo dos Santos, a qual cumprimentando, cumprimento a todos os secretários e a todos aqui presentes. Eu gostaria de falar a respeito, às vezes, de vários requerimentos que foi pedido, às vezes não foram feitos, às vezes passou por algum esquecimento meu, que eu tenho certeza que a maior parte eu sempre respondi. Por exemplo, no Bar Santana, já arrumamos, semana passada mesmo, estivemos lá arrumando algumas cobertas. É muito ruim aquele calçamento do Bar Santana, então você não consegue arrumar. Você passa na Garcia Paz, semana retrasada, nós estávamos arrumando lá. Você arruma hoje aqui, amanhã, na frente, já está complicado ali. Então, ali vai ter que fazer um serviço muito bom. Vários requerimentos foi pedido. Juninho Salles já me pediu vários requerimentos, da bueirinha ali perto dele ali. Custei para fazer, mas foi feito. Às vezes, vários requerimentos de 2013 passa por esquecimento. Porque vamos pedir a vocês que levanta os requerimentos agora, novamente, alguns que não foram feitos, para que o que tiver no meu alcance, eu vou conversar com o prefeito e nós vamos fazer esses requerimentos. Entendeu? Vamos... Por exemplo, lá na Rua 15, já tem vários requerimentos aqui de vereadores. Houve um acidente essa semana lá, estão querendo quebra-mola. O vereador Nilo mesmo já entrou com requerimento lá na Rua 15. O vereador Louro já entrou. O do Louro, acho que já foi até feito, né? Mas na Saracura também. Então, nós estamos fazendo esse levantamento agora com o prefeito, com a vice-prefeita, que ajuda muita gente nessa parte. Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento para levantar esses, não, se nós vamos fazer, quantos quebra-mola vai ser, quantos que não vai, nós temos que fazer esse levantamento, entendeu? Para a gente ficar mais, né, atuante. Por exemplo, limpeza de rua, capina, isso já está sendo sempre passado aqui para a Câmara, né? Os locais que estão capinando, onde que estão varrendo. Então, falta alguma coisinha, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E isso foi muito importante, essa vinda minha aqui, por exemplo, também, porque a gente pode esclarecer alguma coisa. Porque pode ter ficado uma coisinha para trás de 2013, aí já passou muito tempo, a gente esquece mesmo. Então, vamos levantar, fazer um levantamento, né? Nós vamos fazer também, se a Câmara puder também, os requerimentos recentes de 2013, que não foi feito alguma coisa ainda, fizesse esse levantamento, né? E... mandasse para a gente. A respeito dos banheiros químicos, o Geraldo Mangelinha me chamou, falou: Patinho, vai vir uma tenda de banheiro e coisa e tal, mas nós ia fazer uma rede de esgoto lá, mas foi muito em cima, não teve condições de fazer essa rede de esgoto. Aí optou para aqueles banheiros, que banheiro, é cinco ou seis banheiros daqueles.
Banheiro químico? Chamo? Banheiro
químico. Banheiro químico. Então, ficou num local ali perto de onde fica o gado leiteiro, entendeu? Ficou ali, acho que se não me engano, foi seis banheiros, mas só não foi feito porque foi muito em cima, tinha que fazer a rede de esgoto, era muito grande e não dava tempo da gente fazer, entendeu? E o máximo que eu peço é desculpa a vocês e pode contar comigo no que for preciso, pode reclamar, pode criticar, porque eu gosto que critica as coisas boas, eu gosto, entendeu? Porque tudo, né, motiva a gente, né, de fazer,
vereador,
o melhor. O
banheiro químico faz esgoto, não.
Hein?
O banheiro químico...
Não, tem esgoto. Até agora tem. Eles têm esgoto agora, entendeu? Eles têm. Os contêineres. Então eles têm a rede de esgoto, sim. Entendeu? Tá bom. Então nesse ponto eu não culpo também o Mangelinha, que ele me procurou e não foi... porque era muito grande os que vinham, não dava tempo de fazer a rede de esgoto. Mas tenho certeza que para o ano que vem, né, Magelinha, nós vamos fazer essa rede de esgoto e vamos acabar com esse problema do banheiro. Por isso que é bom essa conversa aqui. Gostei, fui vereador por cinco mandatos. às vezes tinha esse problema também do, né, da gente não fazer o requerimento e não ser atendido, mas a gente sabe da dificuldade, porque a gente que está no meio político, né, a gente sabe a dificuldade de tudo. Então, agradeço, tive o prazer, né, de trabalhar duas vezes com o Rafael Aquino, né, acho que é só o Rafael, a Beth também, né, fomos colega de Câmara, isso é muito importante, né, o Louro, né, então isso é muito importante para nós, entendeu? E eu estou à disposição de vocês, às vezes, se eu esqueci alguma coisa, me desculpa, mas pode me falar, o Ailton mesmo me falou do, como é que fala, do Corrimão, de frente ao Arnaldo ali, eu falei com ele que era para ele lá para me mostrar, até hoje também não foi.
Né? Você fez a limpeza lá, você viu.
Você viu a limpeza que ficou lá?
Você fez a limpeza, você viu.
Mas eu digo assim, mas você falou, pode deixar que eu vou lá com você, Patinho, te mostrar. E nós já estamos fazendo aquela limpeza.
Você me permite?
Pô, permite. Não,
é só como exemplo, na sua secretaria, mas serve para todas as secretarias, eu, pelo menos, assim, em muitos dos requerimentos, eu coloco a viabilidade de fazer.
Isso.
Então, o que a gente cobra também, às vezes, com certeza, não dá para fazer. É. A gente faz uma solicitação que um cidadão pede, mas tem alguma inviabilidade técnica ou orçamentária, né? Então, que responda, no momento não é possível fazer, porque esse problema... Então, a gente tem essa resposta. Então, quem me solicitou que eu apresentasse o requerimento aqui, eu vou estar repassando isso. No momento não é possível, eu apresentei o requerimento, foi respondido dessa forma. O problema é que muitas das vezes requerimentos, a gente pede a viabilidade, não tem a viabilidade, não é feito, feito o pedido, né, que nós fizemos, mas também não é respondido nada. Entendeu? Aí fica só essa sem resposta, esse que é o problema também.
Mas
então,
eu
fica aqui essa...
Então, mas eu tenho certeza, eu também sei também que vários que foram pedidos, a maior parte eu sempre atendi, entendeu? Meu, se falta alguma resposta, é muito pouquinho. Pode ser que 2014, alguns que faltou. Mas 2013 você pode olhar que eu estou... Hein? É alguns que eu estou falando, é o que eu estou falando, mas a maior parte foi respondida. Obrigado.
A palavra está livre para os vereadores. Vou começar por ordem. Começa pelo lado direito, tá?
Senhores secretários, hein? Eu não quero tirar o mérito de nenhuma de vocês.
Não, pelo ponto direito.
Senhor presidente, estou falando.
É você vai falar demais.
Pela ordem, estou falando. Sim, senhor. Eu não vou tirar o mérito de nenhum secretário, tá? Inclusive a vice-prefeita que trabalha até de noite todos os dias que a gente vê. Mas eu vou falar do nosso secretário Magelinha, tá? Que trouxe hoje a explanação aí sobre o ICMS, como ele está trabalhando, ele e a equipe dele, parabenizá-lo novamente. Então, eu sei que a Aline trabalha, coitada, que a fila fica ali, ó. Então, não vou falar de todos, não. Que todos vocês têm uma missão árdua, árdua. Então, não se esqueçam. Só de mandar para o líder do governo, ó, hoje eu fiz isso aqui, ó. Hoje eu internei um, Aline, tá? Magelinha veio hoje aqui, ó. Vou arrumar para o ano que vem na faixa de uns 80 mil reais para o município. Olha que beleza. Olha que beleza. Então é isso aí. Eu sei que vocês são ocupados, trabalham de dia, levam serviço para casa. É final de semana, Aline, vai ao mandato judicial. Isso todos vocês. Então, só arrumem. Pega um funcionário que trabalha com vocês. Olha, anota isso aí, o que eu não fiz na semana. Manda lá para o líder do governo quem vai ler. Então, parabéns a todos vocês, o Magelinho especial, que trouxe hoje uma arrecadação para o município para o próximo ano. Parabéns a todos vocês. Só isso, senhor presidente.
Geraldo.
Queria só agradecer a presença de todos e parabenizar todo o secretário aí que continue esse trabalho aí que está show de bola.
Sônia.
Eu gostaria de registrar neste momento a presença do senhor prefeito, de todos os secretários e demais pessoas presentes e dizer que hoje ganhamos tempo. Foi muito bom parar e é muito bom parar para pensar. Isso edifica, isso cresce, isso nos ajuda. Então, é desta forma que eu vejo como administrar, como legislar, enfim, como trabalhar. Então, parabenizo a todos por este momento. Né? Se tivemos falha de secretários, de administração, como legisladores, nos deu muito tempo, foi um momento de reflexão, e de grande reflexão. Então, acho que parabéns para todos nós, e que a gente continue pensando, pensando sempre para o bem. Boa noite.
Eu gostaria de me dirigir ao prefeito. Ele está com o microfone?
Microfone.
Vou perguntar. Prefeito, com relação a cobrança do estacionamento ali, eu tenho em mãos aqui a lei, né, que diz que os valores arrecadados com a permissão a título oneroso deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social. Eu acredito que o senhor tenha se equivocado por ter procurado o gestor do hospital, porque a lei diz que esse recurso deve ser encaminhado, gerido pelo Fundo Municipal, tá certo? Então, a minha pergunta é essa. Se isso foi cedido, que aqui o executivo poderá, quer dizer, poderá, a gente não obriga e não impede. Então, eu acredito que o senhor tenha, me desculpa a franqueza, mas é meu entendimento, usado o caminho errado, porque esse recurso deveria ter sido encaminhado ao Fundo Municipal de Assistência Social.
Vereadora, na verdade, há um equívoco aí de Vossa Excelência quando disse que eu procurei o hospital. Talvez Vossa Excelência não prestou atenção. O hospital, através do provedor, que me procurou. Porque no ano anterior, foi feito da mesma forma. O hospital teve uma arrecadação, se não me falha a memória, de R$2.700. Mas, na verdade, lá não estava vinculado. É a conversa que nós tivemos com o tenente, que o próprio tenente não ia pactuar com estacionamento. O que foi feito não tinha valor fixo. Então o hospital me procurou, eu disse para o doutor Kleber que se ele contratasse, pegasse um pessoal lá para acompanhar, colocasse lá uma faixa, igual foi feito ano passado, uma faixa, colabore com o Hospital São José de Bicas, como foi feita uma arrecadação lá em cima, no, na saída de Bicas, me parece que arrecadaram quase R$3.000.
Um pedágio.
Então eu disse, Kleber, providencie uma pessoa, faz uma faixa, colabore com o Hospital São José de Bicas, seria um valor de forma voluntária, sem valor fixo, não estaria vinculado a um estacionamento propriamente dito. Seriam pessoas, e por isso que teve a participação do tenente, porque a princípio seria, vamos dizer assim, tipo um flanelinha. Tá? Aí só que teria o problema da polícia militar. Foi quando o tenente falou, não, se pôr um pessoal para tomar uma conta ali, se deixar o carro, para evitar que tenha tido, tenha furto por causa do efetivo, o tenente, inclusive, falou, não tem problema. Põe a pessoa lá para tomar conta. Só que o doutor Kleber, eu disse, ficou lá até terça-feira, não tinha vinculado a essa situação. Então, na verdade, e essa conversa que a senhora está falando, eu tive com o vereador Louro, sim. E se nós fôssemos colocar um estacionamento vinculado à prefeitura ou uma cessão de uso para quem quer que seja, já tinha conversado com o vereador Louro, ele é testemunha disso, falou, não, Magela, por ser conhecedor, inclusive, também, que foi secretário de assistência social, falou, nós temos que entrar em contato com a Gilda, pedir autorização do conselho para esse procedimento. Esse procedimento não foi feito porque nós não teve cessão de uso autorizado por mim. Aí a senhora me pergunta, mas e o cidadão tal? Eu acho que ele tem que ser chamado aqui, convocado e ele explicar. Eu não dei autorização para ele fazê-lo, até porque eu não poderia dar essa autorização, como Vossa Excelência realmente está abordando. Né? Agora, a questão do hospital, eu penso que a gente está vendo aí a situação caótica do hospital, e se o doutor Kleber tivesse tomado essa posição lá de fazer um estacionamento para o hospital, e aí teria que ter feito esse caminho realmente do conselho, mas... Então, eu fui procurado pelo hospital, porque eu acho que seria justo, entendeu, vereadora? Justo para com o hospital. Mas ele providenciou, mas na terça-feira ele me disse que não teria, o pessoal não queria mais no serviço. Né? Então, o que ocorreu foi isso. Mas eu fui bem categórico e não dei autorização ao Samuel, ao Samuca, porque não poderia fazê-lo. Mas ele me trouxe essa informação do tenente, no sentido de que seria, vamos dizer assim, entre o mal maior e o menor, ter, não sei se eu posso afirmar flanelinha, mas ter as pessoas ali, que aquele cidadão que quisesse contribuir para ter uma segurança para o seu veículo, o tenente liberou. Eu não sei se...
Essa contribuição foi opcional, valor...
A informação que eu tive, confesso que eu não fui lá, não tinha nem tempo para ficar acompanhando o serviço lá do Samuca ou não. Hein? Você deixou... Pois é, então mostra que foi facultativo. Mostra que foi facultativo. Mas eu não posso afirmar aí, teria, vereadora, ele que precisar... se o valor foi fixo, mas eu acredito que não. O vereador Piquim já está falando que deixou o veículo lá e não cobrou. O Patinho, Bete?
Pelo jeito, não.
É. Por isso que justamente não é um estacionamento, né? Sim, não, eu concordo com você. Mas a questão, como flanelinha mesmo, né, vereador? Não estou justificando aqui que está certo, não. Eu acho que está errado. Se cobrou, teria que ficar. Mas o Patinho está me falando aqui que o próprio tenente já advertiu, né? Que o Patinho tinha muito contato com o tenente, falando, não, você pode ficar aqui, pode pôr a pessoa para tomar conta, mas é um pagamento voluntário. Agora, o estacionamento, não tem estacionamento facultativo. Estacionamento é pago. Então,
Houveram naquelas outras duas ruas também, das transversais. Só tem conhecimento
não,
de quem explorou?
Não tem conhecimento, não sei, e me parece que não é o Samuca, não, porque a conversa que eu tive com o Samuca e com o tenente foi na Luiz Ferrari. Aliás, é algo para ser apurado, porque não autorizei nem de forma verbal. Claro que a autorização tem que ser por escrito, mas nem conversa com essa pessoa eu tive.
Tá certo.
Vai. Ô, vereadora Bete, eu chamei eu me deparei com uma situação, o Anderson pode ser ouvido, o Anderson, nosso diretor de fiscal. Eu não sei se foi no sábado, me parece que foi no sábado, eu estava ali, foi uma coincidência, eu estava saindo da casa do doutor Vinícius, no início da reta ali, próximo, Vinícius, esposo da Margarete Rossi. Eu estava saindo da casa do doutor Vinícius, era 9 e pouca da noite, e me deparei com um casal, com um carro, esse Fiorino, né? Esse carro tipo do Anderson mesmo, fugiu aqui. O casal estava colocando o carro no início ali, de frente, próximo da antiga delegacia. Eu parei na hora, estava saindo da casa, pegando o meu carro, que estava próximo ali, porque mais adiante que era proibido o estacionamento. Eu parei na hora, virei para o cidadão e falei assim, você tem autorização para estar aqui? Aí a mulher, por sinal muito atrevida, e eu acho que as pessoas às vezes pecam pelo atrevimento, né? Respeitar tem que respeitar todo mundo, né? Mas foi atrevida comigo, falou assim, mas por que você está perguntando? Eu estou trabalhando aqui como ambulante. Falei, pois é, mas tem que ter uma autorização. Falei assim, não tem não, você está desinformado. Aí eu virei para ela e falei assim, não estou desinformado não. Inclusive eu sou o prefeito da cidade. Aí na hora que eu falei que é o prefeito, é aí que está o erro das pessoas, tem que respeitar os outros, independente de cargo ou não, o respeito tem que ser o mesmo. Aí na hora que eu falei que era prefeito, só faltou ela ajoelhar. Pedir perdão, pedir desculpa, e eu fui no Anderson,
Não fiz nada, não. Fui no Anderson, e o Anderson foi lá e determinou a saída dela. Quer dizer, pelo atrevimento da pessoa, a gente poderia até, sabe que a pessoa sai de Juiz Fora, quer ganhar um troco também, mas por que não vem no município, né? Pagou aqui um alvará, pediu uma autorização e foi atrevido. Então, o que eu quero passar para a senhora e para os demais? Eu só vivenciei isso porque eu estava saindo da casa dela. Certamente, se naquele momento ali eu não estivesse ali, eu não ia verificar. E esse das ruas, confesso que não tenho conhecimento e até gostaria, né, se aí nessa comissão o próprio Samuca pode ser ouvido e esclarecer, que já que ele estava ali, talvez ele tenha conhecimento dessas pessoas. Agora o vereador Kikin está falando que a gente até de Maripá. E aí fica difícil.
Deixa eu esclarecer aqui para todos os companheiros. Eu estava na minha loja, essa pessoa foi lá comprar alguns equipamentos elétricos, fio, lâmpada. Falei, onde você vai instalar isso hoje? Não, eu peguei uma rua para tomar conta. Falei, quem te deu autorização? Não, ninguém não. Todo ano eu fico lá, eu vou ficar e pronto. Falou assim comigo. Comprou um monte de lâmpada lá, depois... não sei o nome, não sei quem é. Não...
Talvez houve um erro na administração, assim, é que eu falo. Não é um erro pautado numa má-fé. E eu concordo com o vereador Louro. Às vezes há alguma... Não digo omissão, mas um descuido que realmente não pode perpetuar. Né? E a gente tem que o quê? A dona Sônia fala, buscar um aprimoramento. E para uma próxima exposição, a gente já ficar atento a essa situação. Pôr alguém lá para justamente olhar. Porque a pessoa vem lá de Maripá, coloca ali um estacionamento e eu não tinha conhecimento em relação a isso. Senhor presidente,
sobre uma partezinha sobre esse assunto?
Sobre esse mesmo assunto?
Sobre o mesmo assunto. Senhor prefeito, então, aproveitar a presença do Magelinha, todos os secretários, aproveitar que está fresco na memória de todos a exposição, como foi, faz um levantamento para o ano que vem que não aconteça. Vamos fazer um levantamento, faz uma reunião, chama os vereadores todos, olha... Eu acho que aqui a maioria dos vereadores eu opto por não pagar, mas voltar era antigo isso aí, entendeu? Que acaba essa burocracia toda, entendeu? O preço simbólico, a cobrança hoje, R$5 para tirar os cachaceiros. Então isso aí...
Ou isso é futuro.
Esse assunto é longo.
Não, todo mundo. Então, enquanto está fresco, Angelinha, faz um relatório dos pontos negativos e positivos, para que não seja esquecido. Não, vou deixar para o ano que vem. Faz de uma vez.
Vereador, vereador, inclusive eu já debati com a Leia, com o Magela, inclusive o próprio Júlio, que foi o empresário que ganhou essa licitação e na outra administração também, ele chegou a fazer esse evento, ele até me disse que precisaríamos ter uma conversa para tentar reestruturar essa forma. Agora, eu não vou tomar essa decisão isolada, né? A gente tem que fazer uma pesquisa, tem que... Porque o que me paira dúvida é no seguinte sentido. Eu conversei com o Wellington, que é meu amigo prefeito de Mar de Espanha, ele já me disse o contrário. Ele falou, seu Magela, eu quero copiar um modelo de Bicas. E aí? Justamente, é isso. O Júlio falou em cima disso aí, tentar mesclar. Mas o debate é importante, e certamente nós vamos fazer. Já falei com a Leia, já falei com a Magelinha e com a Fernanda, prefeito, que é secretária de desenvolvimento. Que o assunto é polêmico, mas...
Isso é para o futuro. Não vamos sair do trilho, não. Beth, continua, por favor.
O prefeito, quando o senhor disse aqui com relação a que foi falado, mandar para o Ministério Público, só deve ter tido conhecimento que foi eu, né? Eu disse porque o ano passado foi pedido, pedido e repetido, não chegou para a gente o calendário de licitações. Aconteceram as licitações o ano todo, nós não tivemos conhecimento. Cobramos, mandando ofício, pedimos, tá? E essa questão dos atrasos, requerimentos também, né? Foi cobrado aqui essa casa em momento algum, quando o senhor foi vereador também, agia dessa mesma forma, né? A gente sempre trabalhou se furtando de dispor o tempo para trabalhar, para votar as coisas de interesse do município principalmente. Durante o recesso viemos aqui, essa questão do hospital também, votamos... E até eu coloquei aqui com certo atropelo, né, porque o contrato foi feito, o serviço começou a ser prestado, a lei veio depois, veio votar o orçamento depois. Quer dizer, a ordem invertida, eu até critiquei isso aqui, colocando que o carro estaria andando na frente dos bois. Só me desculpa, mas isso foi, eu acho que devido à emergência da situação, mas a coisa tramitou de forma errada. O senhor vai concordar comigo. Então, eu até citei que na época, quando o senhor era vereador, o senhor colocou
uma vez aqui, isso deve se lembrar bem, se ficar abrindo comissão para isso, para aquilo, que a gente viesse ficar abrindo comissão que acabava não dando em nada, que se mandasse direto para o Ministério Público. Então, eu, chateada, né, com essa situação, com essas coisas que vêm se arrastando, eu apelei para essa situação. Eu até disse que abri comissão, abri mais uma comissão, eu não participo, porque eu acredito que, na verdade, eu não acredito que vá acontecer o melhor. Tá certo? Então, eu estou assumindo aqui, só deve saber que foi eu que coloquei, e eu acho que deve ser. Agora, a partir de agora, a gente tendo essa reunião, havendo esse entrosamento, acho que tem que andar, né, junto, porque são poderes distintos, mas um precisa do outro. Né? Nós precisamos que os nossos requerimentos sejam atendidos, a gente precisa de um bom relacionamento. Tá? Então, a colocação foi essa, e eu só estou aqui colocando que, assumindo que foi eu que falei, e eu continuo pensando da mesma forma, até que as coisas a gente possa estreitar mais, né, esse relacionamento, e que a coisa possa acontecer de forma satisfatória para ambos os lados.
Pode, só vereador, só concluir. Sim. Aí essa rápido. Ô Beth, eu sempre te respeitei, né, como colega, tivemos uma boa ligação aí no Legislativo. Eu só quero esclarecer que respeito o procedimento de qualquer um, tanto encaminhando para o Ministério Público ou não, eu respeito a posição. Agora, só fazer uma correção. Com relação, que você disse que eu me posicionava aqui para não abrir comissão, eu me posicionava sim para não abrir comissão, e quando tivesse uma situação que pairava uma dúvida, encaminhar para o Ministério Público. Mas antes, é aquilo que eu disse para o Rafael, mas antes de encaminhar, vamos dar o contraditório e vamos dar ampla defesa. Então tem um divisor de águas aí. Em não abrir uma comissão e encaminhar para o Ministério Público é uma coisa. E eu acho que não tem que ficar realmente só abrindo comissão. Mas antes ou de abrir a própria comissão ou de mandar para o Ministério Público, ouvir a parte contrária para dar a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Agora, se ouviu a parte contrária e não convenceu, aí tem um mecanismo, ou de uma comissão aqui, ou do Ministério Público. Porque é o exemplo que eu citei do gestor passado. Porque muitas das vezes você tem algum vício, alguma irregularidade. Ah, já vou abrir uma comissão, já vou encaminhar para o Ministério Público, nós vamos ouvir. Né? Mas com relação à sua posição aí, Beth, eu tenho que respeitar. Eu não concordar e ousar discordar é uma coisa. Mas respeitar, mesmo que de forma magoada, eu tenho que respeitar. Né? Acho que você está aí cumprindo com a sua função. Tá bom?
Tá bom, Beth. Vereador Júlio.
Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores, senhor prefeito, a vice-prefeita, todo o secretariado aqui presente. Eu só queria agradecer a presença de vocês. E como bem disse o Rafael Aquino ali, pedir para vocês ter mais assim, atenção com relação aos requerimentos, até mesmo porque já é a segunda vez que a gente faz essa reunião aqui, que foi no ano passado. Ano passado também nós fizemos, foi no final do ano. Então, quer dizer, já é a segunda vez, é só para poder ter mais atenção com os requerimentos e só isso mesmo. Muito obrigado.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente. Estimados colegas vereadores, senhor prefeito, senhora vice-prefeita, todo secretariado. Muito embora o nosso presidente deu exemplo de um requerimento meu, mas eu sou um dos privilegiados como vereador de ser atingido em meus requerimentos pelo secretariado. Inclusive, eu não posso nem falar nada sobre a Secretaria de Obras, porque tudo que eu peço para Tim, geralmente ele me dá maior atenção e executa o trabalho. Então, infelizmente, eu tenho vários requerimentos arquivados lá na minha pasta. Esse aí que o nobre presidente falou, eu vou verificar, não é? Eu vou verificar, porque eu não sei quantos. Porque foi de 2013, né?
Eu vou te dar a relação de todos.
Esse da... lá do calçamento, lá do bairro Santana, como o próprio secretário falou, é difícil arrumar, porque já se trata de um calçamento antigo, não é? Então, fica muito difícil. mas eu não posso reclamar muito não, eu quero de início parabenizar a todos pela presença de todas as explicações, e eu acho que antes da abertura de qualquer comissão, tem que ter o diálogo sim. Inclusive eu votei aqui outro dia, eu votei contra a vereadora Beth, contra a abertura da CPI sobre o problema dos banheiros. Não é? Eu acho que isso aí é problema da Delta, no meu entendimento. Inclusive, eu, na reunião anterior a esta aqui, sobre o secretário de esporte e sobre o ICM esportivo, eu até falei com o nosso presidente que nós poderíamos ouvir a vice-prefeita, porque o que eu estou sabendo que, conversando com o nosso secretário, tiveram uma conversa com o diretor da Delta. Então, sobre o assunto que transcorreu essa conversa, foram sobre os banheiros. Agora, o que se trata, eu não sei. Então, quer dizer, eu acho que antes de abertura de qualquer CPI, nós temos que esclarecer os fatos primeiros. De fato, se não forem esclarecidos, que abra a CPI para apurar. Entendeu? Mas eu não tenho nada. A palavra que eu disse aqui, que para ouvir a nossa vice-prefeita, não tem nada contra ela, nem nada. Nem contra o secretário, nem nada. Não é isso, não. Eu só acho uma coisa. Antes de abrir qualquer CPI, nós temos que ouvir as partes primeiro. Tá? É só isso. Eu quero parabenizar a presença de todos aqui, não é? Que só faz enaltecer as nossas reuniões aqui na Câmara. Muito obrigado.
Posso usar a palavra um pouquinho, vereador Louro? Que agora parece que é você, né? Presidente, posso? Eu não sei quem foi que deu essa informação de que eu haveria conversado com o Júlio da Delta. Aliás, nesse um ano e meio, se eu estive no mesmo espaço que o Júlio da Delta, 2 minutos, deve ter sido muito. Mas, se eu tivesse conversado, com certeza teria sido para tratar das coisas que o Magelinha trataram, né? Mas, infelizmente, eu não participei de nenhuma conversa, não, porque com o Júlio e a equipe dele, se eu estive 2 minutos em um ano e meio na presença dele, acho que foi muito, né, Majá? Não.
Vereador Louro, por favor.
Só aproveitar o gancho para esclarecer, porque eu sou membro da comissão, senhor presidente, eu gostaria, então, você disse que teve, que o secretário Magela ali, de cultura, te passou a informação, que houve uma reunião envolvendo a vice-prefeita. Não, por favor, no microfone, vereador.
O que eu estou sabendo é que tiveram a conversa com eles. Agora,
você disse que a informação foi passada sobre... pelo secretário de Cultura, é isso?
Bom, o que eu fiquei sabendo é isso.
Não, você disse que o secretário de Cultura te passou essa informação.
De cultura,
você confirma isso?
Secretário de Cultura falou comigo que teve a conversa com a Leia, com o presidente da Delta, Júlio. Entendeu? Okay. Agora, sobre o negócio de banheiro.
Não, então, tudo bem, só isso que eu queria a confirmação. O senhor secretário de Cultura confirma essa informação? Que houve uma reunião para tratar desse assunto?
Senhor presidente, eu confirmo essa reunião. Foi na sala da vice-prefeita.
Sim.
Ela que propôs o contêiner.
Sim.
O contêiner só não veio porque o secretário de obra não pôde fazer a obra. E aí a gente optou pelos banheiros químicos.
Sim.
Inclusive, foi proposto por ela.
Sim.
Dentro da sua sala. Eu, você e ele sentado na sua sala.
O senhor sabe que dia que foi essa reunião, senhor secretário?
Tinha pessoas dentro da sala lá, tinha várias pessoas dentro da sala.
Muito obrigado.
Eu preciso lembrar os nomes.
A finalidade da comissão é isso. Muito obrigado.
A finalidade da comissão é exatamente isso aí, é para esclarecer quem é quem que não é quem.
Já estou satisfeito, senhor presidente.
Está satisfeito?
Obrigado.
Só isso?
Sim, sim.
Sim.
Então vamos lá. Inicialmente, senhor presidente, a primeira coisa que eu quero esclarecer, até para o nosso prefeito, né, que ele fez umas colocações a respeito dessa questão de estacionamento e tal, que a comissão foi instalada exclusivamente para discutir esse descumprimento à lei com relação aos banheiros. Não tem nenhuma relação com estacionamento, o objeto da comissão é só o descumprimento à lei. Não, pois é, por isso que eu estou só esclarecendo, não tem relação com outras questões da exposição, não. Para deixar claro para todo mundo também, que na semana passada, senhor prefeito, eu acho que você deve ter escutado a fita da reunião, o que eu cobrei aqui, eu não cobrei nem do executivo, eu cobrei da mesa diretora. A atitude com relação ao descaso com a resposta de requerimentos. Porque a partir do momento que o requerimento é aprovado aqui nesse plenário, ele passa a ser um requerimento da Câmara. Não é um pedido meu, do vereador. É até estranho, né? Sou estranho para os colegas, quando o vereador, e eu sei que o Nilo não teve essa intenção, hipótese alguma, dizer que ele é privilegiado das respostas. Não, eu entendo. Mas é... Porque eu acho assim, pediu, a Câmara aprovou, tanto que o nosso regimento interno, ele não permite que nós façamos requerimentos, né, repetidos. Por quê? Porque a partir do momento que o requerimento foi aprovado aqui, ele passa a ser um pedido da Câmara, e não meu, do Nilo, ou do Julinho, ou do presidente, seja lá quem for. Então, a cobrança que eu fiz aqui a semana passada foi em relação à falta de atitude da mesa de diretora e da presidência ao cobrar do executivo a resposta a esses requerimentos. O senhor, enquanto vereador, senhor prefeito, o senhor lembra aqui nessa casa, no mandato passado, que eu cheguei a pedir uma abertura de uma comissão para apurar e responsabilizar, porque é crime político-administrativo, a falta de resposta é crime previsto na lei orgânica, e eu pedi aqui no mandato passado para que se abrisse uma comissão para responsabilizar quem fosse de direito. Então, a cobrança feita aqui foi em relação à mesa para que cobrasse. Quando se levantou esse assunto até de trazer aqui a administração com os secretários, eu nem me manifestei, não sei se você ouviu a fita, né? Porque não acho que era o caminho. Mas, tudo bem, estamos aqui discutindo isso e a reclamação persiste. Tem um outro caso, senhor presidente, que eu quero aproveitar então a presença dos secretários todos aqui para reclamar, senhor prefeito, dos outros projetos de lei que são apresentados. Na minha avaliação, nós temos 7 projetos, anteprojetos de lei apresentados este ano. Todos os projetos de lei, no meu ponto de vista, vou falar até do projeto do vereador Rafael, a respeito de desconto, algum tipo de incentivo fiscal para a instalação de câmeras de monitoramento externa, em residências, lojas. Muito interessante o projeto. Foi apresentado o quê, Rafael? Em abril? Março? E lá se vão 5, 6 meses. É uma lei que deve ter 6, 7 artigos? 8? 8 artigos? E nada. A gente não vê manifestação do executivo e nem vê. Vamos discutir isso. Vamos conversar, vereador Rafael. Vem aqui, vamos ver o projeto de lei. Vamos ver se é possível. Eu tenho 6 anteprojetos de lei apresentados. 6. E a semana passada, por exemplo, eu recebi a resposta de hoje, assim, depois de 8 meses que está lá, chegou a resposta assim: não, nós vamos ver, nós vamos estudar. Projeto de lei que tem 8 artigos, 9 artigos. Então, é questionamento, não é uma questão pessoal. É uma questão que esse projeto de lei, lógico, pode ter algum ali que é uma questão mais rasa, digamos assim. Mas muitos deles muito bons para o município. Muitos deles muito bons para o município. E sequer, eu não vejo a boa vontade da administração em discuti-los e implantá-los. Ok? Então, eu acho esse um problema colocado. Falei dessa questão ali com relação à reclamação que eu fiz a respeito dos requerimentos, que eu fiz me dirigindo à mesa diretora, tá? E acho que a prefeitura precisa, né? A administração precisa ser mais ágil com relação a esses projetos de lei. Né? Tem alguns meus do ano passado, inclusive, que morreram no nascedouro. Assim como acontecia aí, gente, eu sempre gosto de falar isso aqui, quem ouviu a fita, você deve ter ouvido na semana passada, isso não é uma coisa nova. Essa falta de resposta de requerimento, você foi vereador, vereador Magel. Prefeito Magel. Essa falta de resposta não é novo. Isso não acontece agora. Isso não é privilégio da sua administração, Magel. Você lembra que acontecia antes. Anteprojeto de lei, vereador Rafael. Mesma coisa. Isso não mudou. O que eu cobro aqui, eu acho que todos nós temos que cobrar, independente de cor partidária, de sigla partidária, é o respeito e essa interlocução bem feita com a Câmara. A Câmara deve ser respeitada e deve ser parte integrante dessas discussões, principalmente no que diz respeito. Eu não quero envolver em parte administrativa. Às vezes alguns vereadores acham aqui até que deveria discutir, acho que não impede. Vamos discutir a exposição. Ótimo. Chamou, vamos discutir, beleza. Mas quando a gente apresenta anteprojetos de lei desse tipo, a gente não tem resposta, a gente não é ouvido, não conversa. Aí fala que vai fazer reunião com o secretário, sei lá se faz. É esse tipo de cobrança que eu estou fazendo, senhor prefeito. E gostaria muito que daqui para frente, nós estamos em agosto, essa relação mudasse. se fosse possível. Se não for possível, paciência. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, só uma... Sim. Só uma colocação.
Deixa eu responder o vereador Lucas, por favor. Pode. Microfone.
Ele demora um pouquinho para ligar. Pega no tranco. Ele pega no tranco. Espera.
Eu só quero dizer que a gente concorda com o que você colocou com relação à própria controladora falou essa postura da Câmara. Em momento algum aqui a gente está aqui para ousar discordar, pelo contrário. Não, não pode continuar, não pode perpetuar isso. A controladora já sugeriu a gente marcar uma reunião com os secretários, aí uma coisa interna e verificar de onde que está partindo o erro, qual secretaria. Realmente não pode perpetuar. E a gente realmente reconhece isso.
Senhor presidente, eu como colegionário, amigo, líder do governo, estou aqui à disposição para os colegas. Quando der o prazo de 15 dias não for respondido, que passem por escrito para mim que eu vou procurar o secretário para sanar esse problema. Estou aqui à disposição de todos vocês.
Tá bom. Ô prefeito, eu quero aproveitar o ensejo do senhor aqui com o secretariado. Eu tenho duas perguntas importantes que ninguém abordou ainda. Primeiro assunto, um assunto polêmico, o hospital. Como está a situação do hospital hoje? Aline, você está
rindo? Sentido? Em que sentido, Ailton? Que aí eu acho que não sei qual sentido, né? Porque
o
aí...
acordo que foi feito está sendo mantido? Está sendo cumprido?
O acordo, sim. Sim. Um acordo, sim.
Ali.
Ah, sim, é. Ela está abordando ali, salvo a posição lá na comissão, não, do conselho a respeito do repasse. Nós fizemos uma reunião, o doutor Barreto foi lá, fez uma explanação, e nós estamos aguardando a posição do conselho, se vai formalizar o contrato ou não.
Vou fazer uma pergunta para o senhor, hein?
Sim.
Nós subimos pelo conselho e o conselho vetou alguns itens. Isso. E se os médicos não aceitaram, o senhor vai continuar pagando os 82 mil?
Não, aí é uma questão que eu vou decidir de forma interna, né? Eu não sei, porque a reunião que eu fui lá, inclusive do conselho, o doutor Barreto esteve presente, fez uma explanação, o vereador Louro estava também, né? Fez uma explanação e o doutor Kleber ficou de elaborar um contrato e passar esse contrato para o conselho analisar, inclusive foi uma semana antes da exposição, para o elaborar o jurídico do hospital e elaborar o contrato, o conselho ia analisar e ia encaminhar para os médicos verem se eles iam assinar ou não. Então, eu estou no aguardo deles lá.
Eu estou perguntando isso aí por esse motivo, que nós votamos a favor, a verba de 82 mil, a acréscimo de 32 mil.
É.
E vai passar um mês, dois meses, já vai para o terceiro mês.
Sim.
E nós não temos uma solução concreta, mas o contrato foi caracterizado.
O contrato entre o hospital e o
município.
Não, o hospital e o médico, os médicos não foi concretizado esse contrato, não. Não foi concretizado esse contrato. Agora a gente tem autorização do legislativo, né, para subvencionar. Mas lá eles não. Agora, se não tiver os médicos, certamente, presidente. Se não tiver os médicos lá, eu não vou subvencionar os valores. Certamente não. Agora eu estou aguardando a posição deles lá.
Mas é isso que eu estou perguntando, porque eu estou cobrando do senhor. Porque há 15 dias atrás, o hospital tinha 18 internos. Isso na segunda-feira. Na quinta-feira, depois que houve esse impasse, não tinha nenhum.
Não tinha nenhum.
Nenhum. Inclusive, 16 foram dispensados. Parece que um ou dois foram para Juiz de Fora.
Porque houve... Entendeu? Como eles não... Porque eu acreditava que nessa reunião do conselho, com o doutor Barreto, que foi lá fazer essa explanação, já teria um aval. Como não teve a posição do conselho em aceitar o contrato nas cláusulas que os médicos estavam querendo e sugerindo, eu acredito que os médicos tomaram um outro caminho. Então... parece que foi isso, Ailton. Agora, isso aí deveria ser, né, o provedor, o próprio hospital, porque o contrato hoje ainda não tem. Mas entre o hospital e os médicos, ainda não tem esse contrato. Isso não tem. Agora, certamente eu não vou perpetuar com um valor se não tiver os médicos lá atendendo 24 horas. Me parece que esse mês atenderam. Não sei se é essa a equipe. Não sei se é essa a equipe que estava lá. Me parece que tem os médicos lá. Está tendo os médicos. Agora, lógico que a gente tem que apertar. Concordo com o presidente. A gente tem que apertar lá. Mas o provedor deve estar na iminência de marcar uma outra reunião com o conselho.
Bom, a segunda pergunta, que também é polêmica. A segunda polêmica que eu quero fazer para o senhor é sobre creche. Eu estou recebendo um ofício da comissão e a comissão está me pedindo uma perícia técnica. Mas segundo eu ouvi, me parece que foi o senhor que falou comigo, que o município já tinha requerido, pedido essa perícia técnica. Eu queria que o senhor confirmasse isso para mim.
Ô, presidente, foi excelente a pergunta do senhor com relação à creche. Inclusive está a nossa secretária aqui de educação. Eu recebi hoje um comunicado, inclusive, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, colocando se eu ia, inclusive, permanecer omisso quanto à relação da creche, me perguntando por que que eu entrei com uma ação apenas contra a empresa e não entrei com a ação contra o ex-gestor público e engenheiro. E está aqui a secretária para confirmar isso, porque eu acho que a gente tem que tirar essa coisa de... Porque tudo é conotação política. E que eu estava sendo determinado agora, de forma verbal e por escrito ainda dentro dessa semana, que se eu não fizer, uma denúncia por escrito contra o ex-gestor e contra o engenheiro ao Ministério Público Federal, eu vou responder a um processo administrativo interno. Eu acredito que eles devem estar achando, porque eles não sabem nenhuma conotação política, devem estar achando que eu estou sendo conivente com a administração passada. Mas, mediante essa informação, hoje está aqui a nossa secretária, inclusive estamos já marcando para irmos em Brasília, no FNDE, por causa dessa situação. Estou tirando... Eu disse para ele que nós entramos com ação contra a empresa... porque assim nós somos orientados pelo nosso jurídico. Agora, se eles querem que a gente formalize uma documentação, não incriminando, mas citando o gestor público passado e o engenheiro, e com toda a documentação, se eu estiver falando alguma coisa aqui, a senhora me corrige. Nós vamos providenciar, nós vamos encaminhar. Então, estou mandando para lá, porque não se trata de conveniência nossa com a administração passada. Eu só entendo que, ou então, se a gente não fizer isso bem colocado, nós temos que devolver o dinheiro. 1.169.000, aí fecha a prefeitura. Então, eu vou fazer essa documentação com o jurídico, vou encaminhar, porque assim estou sendo determinado para tal, né? E aí o ex-gestor... O engenheiro, que inclusive nós temos a filha dele que trabalha com a gente aqui, entendeu? Arquiteta. Sim. Agora, nós vamos ter que ir a Brasília levar essa documentação, porque o FNDE, inclusive, sob pena de a gente não receber mais nenhum recurso. E quando eu fiz, aí com relação a essa situação, o presidente, do engenheiro, eu conversei isso com o vereador Louro, porque eu entendi, eu falei assim, olha, o município, não é que a gente está nadando em dinheiro e ficar, né, gastando com a perícia. E nós, no início do mandato, para resguardar também a própria administração, nós fizemos sim uma perícia aqui, que custou quase, se não me falha a memória, quase R$8.000. Só que eu questionei com o vereador Louro essa situação, perdão, e o vereador Louro me disse o seguinte, prefeito, realmente foi feita uma perícia nesse valor, só que, e nós temos essa perícia, só que essa perícia, ela não é tão abrangente quanto a que seria feito, né? Quanto que seria feito. Mas nós chegamos a fazer, e temos um laudo também do nosso engenheiro, que foi anexado no processo que o município entrou contra a empresa, que está aqui na Justiça Comum. Agora, as demais colocações, eu até posso passar aqui para... O laudo foi contratado para esse caso, mas o que o presidente está me perguntando se nós temos essa, se nós temos um laudo. Temos um laudo, sim. Está lá, temos esse laudo que foi feito e pago pela administração até para a gente ter algo de concreto, como nós pegamos ali a creche. Né? A gente pode oferecer, inclusive, esse laudo. Só que o vereador Louro, eu acho que teve acesso a esse laudo e disse... Teve, né, vereador? Hein? Está no processo, né? Pois é, então já está no processo. Então, o Louro me abordou disso, a Semagela. Só que esse laudo, ele ainda não é o ideal, pela informação que ele teve do outro profissional. Esse laudo aí que a comissão está propondo, pelo que o Louro me falou, seria mais abrangente. Mais agora... então nós temos, acho que a pergunta do senhor foi nesse sentido, nós tínhamos esse laudo, né? Sim, nós temos esse laudo e está lá à disposição, apesar de que o vereador já falou a esse respeito desse laudo. Parece que a secretária, Ailton, queria fazer uma consideração, porque ela...
Nós tivemos uma inspeção da engenheira do FNDE que veio aqui por uma denúncia. Ela veio aqui por uma denúncia de que não havia o para-raio, não foi instalado na creche. Então, só que quando ela veio só para isso, só que quando ela constatou as condições da creche, ela passou isso ao FNDE, né, porque as rachaduras eram grandes, não estavam dentro das normas que teriam que ser feitas de acordo com o projeto que vem do MEC. Então, ela passou isso para o FNDE. O FNDE vem me cobrando, né, qual a atitude que a gente... está tomando. Nós tomamos a atitude de ir à justiça, né? O juiz nos fez tirar as crianças de lá, porque o FNDE quer que a creche funcione com as crianças. Nós tivemos a ordem do juiz de tirar as crianças de lá, de interdição do prédio. Então, como que eu posso responder ao FNDE, né? Se o juiz me fala para tirar as crianças de lá, o FNDE quer que eu coloque as crianças lá. Ele quer que eu coloque as crianças lá com a creche em condições. Para que essas condições sejam atendidas, são 13 folhas de problemas que nós temos que resolver. E não tem como resolver imediatamente. Né? Então, nós pretendemos ir a Brasília para conversar, explicar o que nós já estamos fazendo, porque a construtora está lá dentro. Né? A ordem que o juiz deu da construtora ir para lá sanar as pendências. Só que a gente tem percebido que eles não estão lá. Ele acende uma luz lá e não vai lá. O Luiz Antônio Berzeoini, tá? Ele que é o responsável pela creche, então ele quer uma solução imediata, ou a devolução do dinheiro, porque é isso que o FNDE exige dele também. Porque ele determinou que agora, a partir de agora, ou a gente faz o que tem que ser feito, que é a denúncia no Ministério Público Federal, ou então... nós vamos ter que devolver mesmo toda a quantia em dinheiro que foi aplicada para o funcionamento da creche, o que não está acontecendo. E não adianta a gente explicar que a creche está funcionando em outro endereço enquanto se sanam esses problemas. Ele fala que não é isso que o FNDE quer. O FNDE quer que a creche cumpra a função dela, de estar com as crianças lá dentro. Então, nós estamos em paz. Então, nós temos que ir lá para explicar o que a gente está fazendo nessa parte, e entrar no Ministério Público Federal para que essa entrada na justiça que tenha o valor para o FNDE. Ou a gente corre o risco de perder todas as verbas e tudo que vier. E nós somos responsáveis, porque ele diz, não importa a participação de terceiros. Então, independente de o problema ter acontecido na administração anterior, o problema agora está nas nossas mãos. Quem tem que resolver... somos nós. Tá? O que, que nós temos que resolver? Que a creche funcione com as crianças.
Sim, vai. Faça uma parte. Deixa eu esclarecer, senhor prefeito, para o senhor, seus secretários. Eu faço parte da comissão, eu, vereador Louro, vereador Nilo. Nós fizemos várias... nós ouvimos várias pessoas que trabalhou lá. Então, nós temos depoimentos aí de que o construtor... ele burlava os fiscais. Ele esperava o fiscal ir embora, trabalhava de noite, colocava pontinho de ferro grosso e por dentro do ferro fino. Nós temos esses depoimentos.
Isso vários... para o FNDE, isso não importa.
Tá. deixa eu só esclarecer para a senhora o nosso trabalho aqui, que nós recebemos a denúncia. Então, nós temos toda essa denúncia, tem várias. Teve três depoentes, que falaram a mesma frase. Senhor prefeito, os três depoentes falaram a mesma frase. Perguntou para o dono da costura, falou assim, o senhor tem medo de sair cair na cabeça das crianças? Não. Ele virou e falou assim, pode colocar isso aí que meus filhos não vão estudar aqui. Eu tenho dinheiro para pagar particular. Essa, tem três depoentes que falaram dessa forma. Está gravado, está escrito, tem ata, tem tudo ali.
Por isso então, que nós entramos na justiça contra a construtora.
Isso. Então só para me concluir aqui, isso aqui é uma discussão que nós vamos ter depois aqui mais tarde, né, senhor presidente? Sim. Que tivemos lá. Que a comissão, nós pedimos uma perícia técnica. Não a perícia que o senhor fez, aparentemente. Porque nós pegamos
Mas nós tínhamos todas as restrições do FNDE, do que não foi feito de acordo. Ela tem 13 folhas, inclusive com fotografias, com tudo que não está de acordo com o que deveria estar.
Isso aí eu sei. Por isso que eu, da comissão, solicitamos, vamos solicitar hoje, senhor presidente, nós solicitamos na reunião passada, ficou de resolver hoje, nós vamos pedir um perito técnico. Não adianta um engenheiro. O engenheiro informa, igual advogado, em várias áreas. Igual o médico, nós queremos um perito técnico, um perito que saiba dar o laudo para ele poder furar a viga, ver a grossura do ferro. Porque a planilha da obra, Jane, eu vi todas as especificações que tem lá na planilha. Não foi seguido ali um terço. O construtor não seguiu um terço. Não estou aqui penalizando o construtor, não. Estou falando que
Mas
a
é
obra...
Mas é isso que o FNDE quer, que a gente mostre quais os problemas e o que nós vamos fazer para sanar esses problemas. Tá? Porque os problemas já têm todos equacionados, tá. Aqui, já estão todos listados. Tá.
Deixa eu concluir aqui, então. Então, mas olha
ele
só.
Ele quer o seguinte, a partir daí, tá, ele existe a responsabilidade anterior.
Nós fizemos a consulta com dois peritos técnicos, um do Instituto Mineiro, foi, Loura? Foi, Nilo? Instituto Mineiro, que cobrou a importância de R$18 mil, e um outro lá de Belo Horizonte, que por aqui não temos... Foi R$32 mil, uma quantia desse jeito. Então, senhor presidente, já que nós vamos ter essa discussão hoje, o prefeito está aqui, a Fatinha que comanda ali, podia fazer porque nós da comissão pedimos, se você pode ajudar ou se a Câmara paga, entendeu?
Questão de ordem.
Não podemos discutir isso aí.
Primeiro, velho, que é uma discussão muito complexa. Segundo, vou deixar claro, vereador Kim, que, não, que a gente estava conversando lá dentro hoje, não tem relação, são poderes distintos. É a Câmara que está investigando a investigação, que pode culminar até no arrolamento da Prefeitura de Bicas. Então, quem tem que realizar essa perícia é a Câmara.
Então, está feito.
Porque aí é um conflito de competência. Né? É a Prefeitura que pode ser indiciada na nossa investigação. Vai produzir prova contra ela mesma? Pagar uma perícia? É ilógico. Não estou falando que vai acontecer, né? O Magela entende bem disso. Mas é um conflito de interesse aí. A Câmara é que tem que realizar a perícia e indicar onde é que estão os erros, quem errou, por que errou, e não a Prefeitura.
A discussão já foi feita. Bom. Só marcar a licitação.
O Louro, senhor presidente, foi muito preciso nessa colocação, porque, na verdade, e a nossa ida lá no FNDE é justamente por isso, porque a responsabilidade pode ter de administração passada ou dessa também, pela, vamos dizer assim, omissão, então a prefeitura vai arcar com uma prova que pode ser contrária aos interesses dela mesmo, porque nós não temos condições de devolver mais de 1 milhão. Então a nossa ida em Belo Horizonte é nesse sentido, perdão, Brasília, é nesse sentido, ir lá no FNDE e esclarecer a situação, e aí sim eles vão imputar a responsabilidade a quem eles acharem que deva ser imputado. Nós entramos com ação contra a empresa porque o nosso jurídico achou que a responsabilidade seria da empresa. E eu, como advogado, penso também. Agora, é o que a Jane falou, esse Berzoini, né? O cara não quer nem saber. Ele conversou comigo, conversou com o jurídico, ao ponto de insinuar que nós estamos acobertando a administração passada. E nós vamos lá levar a documentação, vamos formalizar, declinar nomes lá do ex-gestor da empresa e ponderar com ele o seguinte, olha, devolver não tem como devolver. E os gastos? A gente está fazendo um levantamento através de projetos, o próprio juiz determinou que a empresa fizesse a retificação lá, corrigisse. Como que a gente vai fazer esse serviço se a própria justiça determinou que fosse a empresa a fazer essas benfeitorias lá para essa correção? Agora, eu e a... Só que, aí nós estamos deixando bem claro, a Jane estava preocupada com essa situação, porque ela foi advertida de uma responsabilidade dela também e minha. Então nós vamos lá, porque eu acho que não é justo também, né, Léa? Você quer fazer uma consideração aqui do... Agora, com relação a dinheiro, só para concluir, Léa, da perícia, não é que a gente está em situação difícil, mas também não está em situação confortável. E além da situação que o Louro abordou aí, nós não vamos jogar um dinheiro para uma perícia.
Senhor prefeito, o construtor esteve comigo essa semana passada, falou que já ganhou a questão judicial em Belo Horizonte da ponte lá, é verdade isso?
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O conselho do senhor, eu aguardo a sua palavra em Belo Horizonte, em Brasília, não, ou eu requiro a perícia agora? Pode?
Não. Pode requerer a perícia.
Sim. Eu vou explicar para vocês, é porque eu não tenho. Eu ouvi dois preços aqui, 18, 500 e 30 mil. Eu, por exemplo, não tenho. Na Câmara não tem 30 mil disponível. Me dá licença, deixa eu terminar. Eu não tenho, a Câmara não tem condições de hoje dispor 30 mil para pagar um perito. Aí eu vou continuar insistindo que não tem jeito. Agora, eu vou abrir uma licitação, vou ver o preço que vai chegar e vou trazer para vocês verem aqui o preço da licitação, quanto custa.
Vai concluir aqui, porque inclusive a Leia e a Jane tiveram hoje numa cidade que teve uma situação semelhante. E aí chegaram assustadas aqui e se não bastasse, nós tivemos essa ligação. Eu acho que para não caracterizar uma conivência, seja do executivo... e seja do próprio legislativo, ou até mesmo uma omissão, eu acho que, salvo o melhor juízo, deveria fazer essa perícia. E nós vamos lá em Brasília levar, inclusive, o nosso laudo lá para eles, mostrando que nós tomamos as providências, né, fazendo o laudo, e entramos via judicial. Agora, sim, o cara querer, esse besoinho, querer colocar na minha cabeça que eu tinha que entrar contra A ou contra B, isso aí é um critério muito subjetivo. Agora, eles... querendo tomar as providências, como foi tomada pela né, Leia, a perita que teve lá e fiscalizou, é outra situação.
Senhor presidente.
Não. Além do que foi falado aqui, tudo isso, gente, teve o seguinte: duas coisas foram faladas. Independente se é prefeito, se foi engenheiro, se foi empreiteira, eles não querem saber de nada do período em que foi construída a creche. Como ela foi, se ela não foi. Hoje, ela deveria estar em funcionamento, não está, e se não forem feitas as adequações necessárias, tem que devolver. Então, se tem dinheiro ou não, inclusive o Magela vai ter que fazer. Chegou-se à conclusão de que é o muro de contenção, que é ali que não teve sapata direito, ou isso, aquilo, ele vai ter que fazer. Independente de qualquer coisa. Se a construtora tem a responsabilidade, é problema para depois. Ele tem que fazer. A segunda informação, se ele denunciar a obra, ele pode tornar o ex-prefeito inelegível, se eles entenderem, né? E se ele não denunciar, ele também se torna inelegível. A questão hoje foi falada assim. Entendi. Se você denunciar e chegar-se à conclusão de que realmente, né, tem problema, vai ser averiguado. E se ele não denunciar, ele também. Então, de qualquer forma, com dinheiro ou sem dinheiro, com empresa interessada em arrumar lá ou não, a prefeitura tem que arrumar.
Ex-prefeito.
Ir lá em Brasília é só para ganhar um tempo e um prazo para poder dizer, nós vamos arrumar e vamos arrumar até quando.
Esse problema de ficar inelegível, só a justiça que vai decidir. E isso não demora um mês, dois meses, três meses, não. Até lá, se for esse pensamento, a creche pode cair. Pode. É, estou só te dando um exemplo aqui. Presta bem atenção.
O que ele está fazendo aí? Agora, esse problema, se tornasse inelegível
ele, ou uma gela, o outro qualquer, fica ali. Isso aí é problema ciclo secundário. Entendi. Eu entendi.
É, eles não estão interessados nesse momento em apurar quem tem culpa, quem deixa de ter, não. A única coisa que eles disseram é: tem que arrumar e levar as crianças de volta lá para dentro.
Eu entendi.
Senhor presidente.
Senhor presidente, eu pedi a palavra só para fazer uma observação. É, eu entendo agora com essas colocações que ficou muito mais importante essa perícia, senhor presidente, justamente para poder caracterizar de quem foi a culpa e tentar eximir a responsabilidade, aí não é do prefeito Magelo, do prefeito Honório, do município, entendeu? Tentar caracterizar que foi uma má-fé da empresa, né? Se a empresa vai indenizar o município, vai refazer, isso aí é outra coisa. Mas se pelo menos ficar comprovado isso, através da perícia, a perícia vai ser um elemento para depois a justiça julgar. Essa questão de inelegível ou não, isso aí é a justiça que vai determinar, não vai ser de momento, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: esquecer o lado político, se acabar numa consequência culpando A, B, C, infelizmente, eu tenho essa visão, o presidente colocou isso também. Mas, a meu ver, o que todos nós temos que nos preocupar, produzir provas, tentar caracterizar, assim, num primeiro momento parece isso, que a responsabilização da empresa. Para eximir, não é eximir o ex-prefeito, o atual prefeito, eximir o município do pagamento da devolução desse dinheiro.
Rafael.
Aí, se o município vai ter que fazer esses reparos, menos pior que
não, né? Inclusive o seguinte: para a prefeitura hoje, não estava no orçamento dela fazer essa reforma.
Reparos.
Então, vai ter que vir para essa casa pedindo autorização, inclusive, de suplementação, de isso, daquilo. Inclusive, para explicar como é que eu estou gastando um dinheiro numa coisa que está pronta. Então, o laudo vai ser realmente fundamental.
Não, tá, mas esses reparos, aonde vai ser? Foi encaminhado alguma coisa nesse sentido?
Já foi pelas fotos que a engenheira fez.
A engenheira do...
Do FNDE.
Ela já apontou o que tem que ser feito.
Já.
Então, nós fizemos uma visita. Eu não tive acesso à informação.
É, vereador, mas ela deve ter apontado igual no laudo do Geraldo lá, superficialmente, o que ela está vendo. Mas ela não fez análise de fundação, não fez.
Ela fala...
Vai mandar resolver aqueles problemas que o Geraldo mandou.
O lado esquerdo, as rachaduras nas paredes.
Senhor presidente.
Tudo bem, já tem essa informação inicial. Fica até a sugestão para a comissão solicitar esse documento, mesmo que não seja nada definitivo, mas a partir de um princípio. Já tem esses apontamentos dessa engenheira do que deve ser feito. Essa perícia, se for realizada, tem que ver a questão orçamentária, né, senhor presidente? Mas eu vejo ainda mais necessária agora. Essa perícia, além de servir para identificar quem foi o responsável, né? Se foi uma omissão, se foi a empresa que agiu de má fé realmente. Além disso, constar essa situação. O que pode ser feito para salvar, né? Não só identificar o responsável, mas também o que deve ser feito para poder voltar ao funcionamento da creche. Se pode ser feito alguns reparos, igual aquele engenheiro falou, pareceu muito simples o que ele apontou, ou se tem que ser uma coisa mais estrutural. Então, pelo menos a partir disso, talvez o município consiga até uma autorização judicial para fazer esses reparos, já que a empresa não está fazendo. A ordem do juiz já é dada.
que a empresa não está fazendo. Eu conversei, inclusive, com o doutor Ricardo a esse respeito. Ele autorizando... caso não... isso que ele me falou. Só que tem que ter alguma coisa em concreto, além desse levantamento dessa engenheira, para confirmar. Porque senão o município vai gastar em alguns reparos e daqui a pouco acontece tudo novamente, começa a rachadura, então é mais dinheiro jogado fora.
Eu disse isso aqui, guria mesmo. Eu disse a guria mesmo.
Mas, senhor presidente, a comissão tem que apurar, a gente tem que esclarecer, porque você sabe que nós temos aqui nos anais dessa casa aqui um documento assinado pelo engenheiro Amilcar Rebouça aí, que a obra da captação do esgoto foi concluída e não existe. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas presta atenção. Olha só como é que o papel aceita tudo. Então vamos...
O assunto é creche.
Vamos chamar um perito técnico.
O assunto é creche, você vai voltar ao outro assunto?
Eu estou terminando.
O assunto é creche.
Eu estou falando. Mas é a mesma coisa, olha aqui, vamos chamar um perito técnico para a gente ficar documentado, para a comissão encerrar os nossos...
O assunto é creche só.
É do perito técnico.
Tá bom.
Você vê que tem engenheiro que assina qualquer coisa. Tá bom. O assunto é esse, nós estamos falando de documento. A comissão quer um documento, por isso nós estamos solicitando.
Senhor presidente.
Sim.
Tem tempo ainda.
Vai para lá, o vereador Nilo.
Como é sabido, nós conversamos hoje à par da tarde.
Sim.
Sobre isto. Então, nós sabemos que o município entrou com ação contra a empreiteira. A CPI foi instaurada para apurar as irregularidades e apuração dos fatos e responsabilizar aquele que estiver errado. Nós não sabemos. Então não chegamos num tal patamar que é de suma importância essa perícia. Já é de conhecimento de Vossa Excelência.
Sim.
Então, aí está batendo aqui lá. A Câmara não tem condições, mas tem dotação de terceira de pessoas jurídicas. Nós podemos fazer suplementação de abertura de crédito, essas coisas aí, para fazer essa licitação. Porque é de suma importância isso aí. Olha o problema que está ocasionando isso aí tudo, a demora dessa perícia. Entendendo? Então, quanto mais rápido nós podemos solucionar o nosso problema aqui na Câmara, será melhor. Eu acho que depois de tanto, depois de ouvir todos, né, eu acho que Vossa Excelência tem que ter o bom senso.
Vereador,
deixa eu fazer uma pergunta.
De autorizar isso.
A comissão procurou a equipe da Universidade Federal de Juiz Fora?
Sim.
Também?
Também.
Porque também. Normalmente, por ser, né, autarquia, essas coisas, e dispensa, inclusive, a licitação. Né? Dispensa, sim.
Tá.
Não. Não. Hein? Não, não estou falando de valores. Estou perguntando se procurou a fundação também.
Procuramos. Ah,
então tá. Não, eu sei que eles cobram caro.
Vice-prefeita, eu vou abrir licitação amanhã, vou ver os preços. Eu tenho que ter 3 orçamentos.
Não, eu sei. Tá? Mas é porque, no caso, quando é da universidade, se fosse um
preço... Não, eu vou encerrar o assunto, já está definido, eu vou abrir licitação.
Tá bem,
então. Já está, vou encerrar o assunto, já está definido.
Senhor presidente.
Sim?
Eu peço autorização, então amanhã, na parte, depois do meio-dia,
sim,
vou vir aqui para a gente conversar sobre o que nós vamos ter que pedir sobre os dados técnicos ali na perícia.
Sim.
Tá?
Tá. Muito bom. Obrigado. Tá certinho. Mais algum assunto? O líder do governo, eletricista, eu vou aproveitar que o prefeito aqui, o prefeito, nós recebemos uma denúncia aqui. Até o cidadão hoje não veio. Ele chama-se Carlos Alberto Evangelista Almeida. Sempre. O senhor recebeu também? Já passou? Então não vou nem falar. Está resolvido. É isso mesmo. Algum vereador quer falar mais alguma coisa? Gente. Não? Só para a comissão? Eu quero agradecer a presença de todos os secretários aqui, ocupar o tempo de vocês, que vocês foram um pouco acionados, eu queria que vocês sofressem mais o bate-papo, que eu gosto de debate, e o prefeito respondeu tudo sozinho. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e nos colocar também à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Ô Magela, quero te parabenizar também pela sua explanação que você fez aqui, achei excelente, tá bom? Muito obrigado, hein? Mas não estou dispensando vocês, não. Pode ficar aqui, gente. Não estou dispensando, não. Não vou encerrar, não. Não, não, não vou encerrar, não. Mas se alguém que estiver cansado quiser ir embora, o assunto com vocês, agora a reunião continua. Hein? Não. Tem. Então vamos. Muito obrigado, tá? A reunião não terminou ainda não, hein, gente? Eu quero solicitar o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores. Olha, eu não fez. Então voltou atrás, então, assuntos urgentes.
Senhor presidente, que com o presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu tenho aqui em mãos aqui a prestação de conta do REMER. Vem por meio dessa encaminhar a prestação de conta da Associação de Refúgio dos Meninos e Meninas de Rua, REMER, do mês de junho de 2014, composto dos anexos, cópia de cheque do Banco do Brasil, demonstrativo de execução de receitas, despesas, notas fiscais, extratos bancários para apreciação. Então, está à disposição na Comissão de Legislação e Justiça, a todos os nossos nobres vereadores. Muito obrigado.
Só você?
Só isso. Muito obrigado.
Assuntos urgentes ainda.
Presidente, então, rapidamente, que a tribuna demorou. O assunto que eu tenho para tratar é o seguinte, pedir para a mesa diretora questionar a administração com relação a... esse pedido que eles fizeram aqui que eu recebi, eu vou encaminhar a mesa diretora, de que para pedir a colocação de um poste, igual eu pedi lá embaixo, numa rua que tem 100 metros, tem um poste colocado, pedir para colocar mais um, eu tenho que fazer identificação de GPS, lá, referência geográfica, carga total em quilowatt, então eu vou ter que contratar um eletricista para ir lá olhar isso. Eu acho que a Câmara tem que questionar isso aqui, a administração, tá? Eu vou encaminhar amanhã para Vossa Excelência, mas eu até entendo, foi enviado aqui em 10 de março, eu nem me lembrava disso, mas eu lembro que foi lido aqui pela secretária, mas é um troço que não faz sentido. Então eu vejo o vereador, faço o pedido para colocar um poste de iluminação pública e me pede referência geográfica, que facilita a identificação do lugar. A rua tem 100 metros, falta um poste. Aí pede carga total em quilowatt. Se for empreendimento urbano, prazo de construção.
Vereador, o CEMIG está ali, ué. Ele é pago.
Sinceramente...
Cobra o CEMIG ali, ué.
Eu vou encaminhar esse ofício para Vossa Excelência, senhor presidente. Mas eu acho que a Câmara tem que questionar esses pedidos aqui do Executivo. O outro assunto é o seguinte. Eu vi que Vossas Excelências, aí a maioria assinou a PEC 33, que diz respeito à redução da maioridade penal. Eu não assinei, não assinaria nunca, mas não quero nem criticar Vossas Excelências, mas dizer o seguinte. Eu acho que a maioria assinou sem conhecer direito a PEC 33. Ela é muito simplista, querendo tornar imputável os menores de 18 anos por cometimento de crime hediondo. A gente assinando apoio a uma situação dessa, porque eu acho que sim, tudo pode ser discutido. Eu tenho até algumas concepções onde a gente poderia imputar responsabilidade aos menores. Mas a gente está botando, por exemplo, que um menor que é usado como avião numa favela de tráfico, ele vai parar na cadeia, se for pego levando 10 petequinhas de cocaína daqui para ali. E, no meu ponto de vista, esse tipo de punição não resolve o problema do crime. Definitivamente está mais do que provado. Né? A gente tem aí uma população carcerária imensa nesse país e os crimes continuam ocorrendo. Ainda que fala assim, pena de morte. Alguns são a favor de pena de morte. Os Estados Unidos têm pena de morte. Se pena de morte resolvesse o problema, não tinha crime nos Estados Unidos, correto? Se a gente fizesse essa associação. Então, não concordo, pediria que os senhores revissem essa posição, porque é muito simplista essa PEC 33 que trata desse assunto, e é um assunto muito complicado, complicadíssimo. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Só respondendo ao nobre colega, a resposta do requerimento, eu concordo com você. Porque esse serviço aí, só é feito particular, ó, vereador Louro, localização GPS, estudo de rede, eu fiz um para o prefeito Guarará, eu fiz dois. Para colocar a luz ali naquela quadra do bairro São Paulo, que não tem, e lá na rua da Copasa, esqueci o nome da rua, lá, tá, não, é muito complexo. Porque não é só esticar o poste, você esticou o poste, tem que ver se o transformador vai aguentar aquilo ali. Então eu faço isso tudo e já mando, já envio o orçamento. Isso aí não compete. A prefeitura tem que contratar. Entendeu?
O senhor pode ser
uma empreiteira. Eu não posso. Pera aqui não. Guarará me contrata. Que eu faço.
Ah, sim.
Certo? Aqui não. Eu posso, se quiser o município, eu faço isso sem ônus. Eu não assino. Eu vou chamar um amigo meu, de Juiz Fora, ele vem, vai dar orçamento, fala, ó, é tanto, que faz todo o levantamento. Que antes de enviar para a CEMIG para te dar o orçamento para o município, eu tenho que fazer o estudo da rede. Tá? É coisa simples de fazer, demora-se uma hora de serviço. Para mim, indiferente. E quanto a PEC, Louro, eu não li toda a lei, mas eu acho que 16 anos é pouco, tinha que ser 14. Porque hoje um moleque de 14 anos te mata para roubar seu tênis. Mata sua família inteira. Hoje o mundo de hoje está tão. Você vê lá em São Paulo que a família Cravinhos lá. Mata por causa da herança, vai matar o pai e mãe por causa da herança. Hoje, então, eu voto favorável. Assinei, se eu puder assinar 10 vezes, eu teria assinado.
Tá bom. Cada um é cada um. Mais alguém no assuntos urgentes? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 24ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 40 de 2014 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
está em discussão o parecer número 27/2014, um pedido de providências. Que meu óculos, que menino. É o vereador, do vereador Nilo, requerimento número 27/2014.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
É, nós tivemos uma discussão aqui agora, está sendo difícil responder o requerimento, e o nobre colega já entrou com esse requerimento esse ano. Então, você deveria de retirá-lo e entrar no assunto urgente. É, ué, não pode entrar meu requerimento duas vezes, minha mãe. Ou da passarela na rua Nilson Batista Vieira já foi entrada esse ano.
Eu sei, mas isso aí agora, eu estou reiterando, porque veio uma baixa assinada. Mas inclusive então, o nobre vereador Geraldinho que me entregou. Então eu fiz isso aí, não é? Reiterando o pedido.
Concordo com Vossa Excelência, voto favorável, mas não pode entrar como requerimento, gente.
Ô Nilo.
Temos a lei.
Não tem problema.
É lei, não pode.
Se não tem problema, o que
deveria que, entrar aqui, no assunto.
Deixa eu te falar uma coisa. Dá licença. Eu entrei com requerimento. Se não puder entrar com requerimento, não tem problema. Eu não vou fazer questão de 27, 28, 30, 40 requerimentos, não. Eu estou fazendo para que, que o Poder Municipal, tá? A Secretaria de Obra, tenha conhecimento, que não é só o pedido meu, não. Pedido dos moradores. Você está entendendo? Inclusive essa enumeração, não tem problema. Se tiver de retirar, retire, eu faço de novo, não tem problema nenhum. É a mesma coisa da Defesa Civil. A mesma coisa. Eu não vou fazer questão com isso, não. Eu só quero que aqui fica registrado nos anais dessa casa que eu fiz, porque eu tenho que prestar uma justificativa para as pessoas que assinaram aí.
Eu não estou questionando isso aí, eu estou questionando o senhor. Diferente. O senhor entrou, vereador, no local errado. Não é como requerimento. O senhor tem que entrar no assunto urgente, que seja anexado, um requerimento municipal que o senhor fez. Esse que eu voto favorável ali, precisa realmente. O secretário de obras está ali, eu já passei, podia passar lá e ver a necessidade de ser feita essa obra. Eu só estou questionando que está no lugar errado. Se a minha diretora quiser acatar, eu voto favorável. Mas quem está errando é a minha diretora, não sou eu. Eu estou só colocando para a mesa diretora.
Eu vou retirar e vai ser encaminhado por ofício. Requerimento número 32 e 33 da vereadora Sônia. Requerimento em discussão. Requerimentos em votação. Requerimento aprovado. Dois. Requerimento número 50-51. Do vereador Louro. Requerimentos em discussão. Requerimento em votação. Requerimentos aprovados. Requerimento número 24, 25 e 26 e 27. Do vereador Rafael Aquino. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimentos aprovados. Esse não é o nosso projeto de lei, não é de votação. Não. Acabou? Tem mais requerimentos, não? Qual, o da comissão? Eu levo ele. Acabaram já. Verificar a presença dos vereadores, por favor. Nossa. Agora é a final. Você podia entregar.
Pode, já terminou? Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado e está encerrada essa reunião nessa noite. Você queria mais?
Não, isso aqui, para deixar tudo aqui, ele não quer levar nada disso aqui não. Toma.